Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início, então, à primeira sessão ordinária do CONCEP deste ano de 2016. Queria só desejar as boas-vindas, dar as boas-vindas a todos os conselheiros e as conselheiras para mais este ano de 2016. Desejar que ele possa ser um ano bom. Só comunicando, o professor Klaus está em gozo das férias regulares. Então, eu estou na qualidade de reitor em exercício e queria convidar a professora Denise Consone para compor a mesa comigo para conduzir os trabalhos dessa sessão. Agradecer já antecipadamente à professora Denise. Bem, nós temos nos informes da reitoria, nós temos um ato decisório que é a homologação de um ato que aprova a prorrogação de um prazo para a realização de eleições para a coordenação do curso de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, que foi aprovado ad referendum pela reitoria e nós colocamos, então, nessa sessão, como informe para a homologação desse conselho. Houve a necessidade da prorrogação, em virtude do processo eleitoral, está justamente numa fase de período de férias e os recessos de finais de ano. Então, foi prorrogado por até 15 de abril, que é o prazo estimado para que se processe a eleição. Queria só consultar se tem algum comentário, alguma objeção. Quando o CONCEP aprovou o plano de curso da pós-graduação, que é a resolução de aprovação do plano de curso, ele deu na mesma resolução um prazo da coordenação pro tempore. Então, é por isso é que passa para esse conselho só fazer essa alteração naquela resolução. Tá? Algum outro comentário ou dúvida? Não? Sem comentários, então, eu considero aprovado, homologado esse ato decisório que prorroga o prazo, então, para a realização da eleição dessa coordenação. Eu queria dar um segundo, fazer um primeiro informe, na verdade, que é com relação ao programa de ação do governo federal de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Nós fomos convocados para uma reunião que aconteceu na quinta-feira que antecedeu o carnaval, na quinta-feira, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, onde estavam presentes os reitores de todas as federais brasileiras, estavam presentes as lideranças das representações do ensino médio e ensino fundamental, dos dirigentes estaduais e dos dirigentes municipais de educação. Estavam presentes os secretários estaduais e os secretários municipais, desculpa, os secretários estaduais de educação e de saúde. E a mesa estava composta pelo ministro da Educação, o ministro da Saúde e o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas. Numa articulação dessas instituições e dessas entidades com relação à campanha e às ações de combate ao Aedes aegypti e como uma das formas de controle aí da epidemia dos vírus associados ao mosquito, a dengue, chikungunya e zika, com especial atenção à epidemia de zika e à associação desse vírus com a microcefalia, que foi objeto de declaração da Organização Mundial de Saúde como uma emergência ao nível mundial, como todos já devem estar sabendo, pela imprensa. O motivo dessa mobilização acho que é bastante significativo, porque hoje, no Brasil, nós somos 60 milhões de pessoas integradas nos, no, nas instituições de ensino. Ou seja, acho que nós somos um dos maiores contingentes de cidadãos brasileiros articulados numa rede de ensino municipal, estadual e federal, dando aí então uma capacidade de articulação e de capilaridade nas ações contra o Aedes aegypti e os vírus bastante significativo. No plano de ação, nós fomos convidados a atuar em três frentes: uma frente de sensibilização, uma frente de mobilização e, obviamente, relembrados da nossa responsabilidade de manutenção das instalações das instalações do governo federal livre dos focos do mosquito. Ao mesmo tempo, na mesma semana que nós tivemos essa reunião, coincidentemente não, ao mesmo tempo que acontecia, a nossa ouvidoria da UFABC recebeu 10 denúncias, perguntas a respeito de focos de mosquito nas obras do campus de Santo André e São Bernardo, feito pela vizinhança. O que nos pareceu bastante importante essas manifestações, que mostra que a nossa comunidade vizinha está atenta a esse problema, e esse potencial problema que a universidade pode gerar para a própria vizinhança. Teve um efeito positivo isso, porque nós rapidamente mobilizamos a prefeitura universitária e a coordenação de obras, localizamos o que eles indicavam como possíveis focos e foi rapidamente corrigido isso, embora, obviamente, essas situações tenham um prazo aí de uma semana, mais ou menos, para até que ela se efetive como um criadouro do mosquito. Mas foi muito interessante essa ação, porque mostra uma possibilidade, uma oportunidade de relação da universidade com a vizinhança, estando pedindo para que nos chame a atenção para esses problemas, mas também a gente podendo estabelecer uma interlocução com os vizinhos nesse trabalho. Nós acabamos de nomear uma comissão de 5 representantes de áreas da universidade, da Superintendência de Obras, a Superintendência de Gestão de Pessoas, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas, a Prefeitura Universitária e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para justamente montar uma comissão permanente de sensibilização, mobilização e limpeza dos focos da dengue, uma vez que essas são as medidas que nos cabe emergencialmente. A perspectiva de cura e de desenvolvimento de uma vacina e do soro e de uma vacina, como todos devem estar acompanhando pela imprensa, ainda resta 2 anos, na melhor das hipóteses, colocada aí pelos especialistas. Mas do nosso lado, nós estamos então instituindo esse programa, e eu pediria aí tanto os dirigentes aqui presentes, membros desse conselho, quanto todos os conselheiros, que nos seus ambientes de trabalho colaborem e disseminem essas práticas, tanto de sensibilização, divulgação e limpeza, ou seja, extinção dos criadouros ou possíveis criadouros de mosquito, que é a ferramenta hoje mais eficaz para a gente diminuir os riscos de contaminação pelos três vírus transmitidos pelo mosquito. Uma outra ação nesse sentido, já iniciada até antes dessa convocação do Ministério da Educação, foi uma iniciativa da própria ANDIFES, da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, que nos contactou e pediu uma indicação de grupos de pesquisa da universidade com capacidade de atuar num programa tanto de formação de agentes de saúde, como de pesquisa. para prevenção e controle e combate ou diagnóstico da doença e das suas formas de transmissão. Então, nós indicamos um dos pesquisadores, visitantes, inclusive, que estão aqui junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, então, estão articulando para um eventual termo de cooperação do MEC, ANDIFES, Secretaria de Saúde e as universidades federais para desenvolvimento de programas, tanto de capacitação dos agentes de saúde, quanto de projetos de pesquisa nas áreas julgadas prioritárias. Então, eu acho relevante a gente estar dando essa informação para os senhores. Nós vamos ter, todo dia 19 do mês, foi instituído como um dia de atividades ou ação de sensibilização, mobilização e limpeza e combate aos focos do mosquito. E, então, vai caber a esse grupo que nós estamos nomeando justamente fazer propostas, mas com certeza não cabe a esse grupo a execução de todas as ações. Então, nós vamos ser, em diferentes momentos, convidados a participar dessas ações. Eu queria aí chamar a atenção, principalmente dos técnicos administrativos, dos representantes dos docentes e dos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, que com certeza nós vamos estar em diferentes momentos sendo chamados e convidados a participar. Eu acho que nós temos uma capacidade de mobilização da própria comunidade, que hoje nós somos perto de 14 mil pessoas na UFABC, no campus São Bernardo e Santo André, mas também da nossa vizinhança. Só relembrando os nossos compromissos de impacto de vizinhança, por ocasião das nossas licenças de instalação do campus São Bernardo e Santo André, esse é tipicamente uma das ações que nos cabe como instituição pública estar promovendo como prevenção, tanto preventivamente como corretivamente, no que diz respeito à nossa relação com a vizinhança, porque é a partir da nossa instalação aqui é que várias situações que possam favorecer o criador dos mosquitos e a transmissão dos vírus, é que também nós temos responsabilidade compartilhada aí com a vizinhança para estar fazendo. Então, tanto programas de proteção às mulheres grávidas da nossa comunidade, sejam alunos, sejam servidores, quanto, obviamente, as grávidas são o grupo de risco maior, mas, obviamente, todos os membros da comunidade também serão tratados em programas, em ações mais específicas que esse grupo vai estar discutindo. E vai estar abrindo também para sugestões e para apontamentos, denúncias, reclamações a respeito desse tema de toda a comunidade. Então, era isso que eu queria informar. Então, estamos engajados aí nesse plano, que pelo menos não é para o mês que vem, é para os próximos anos. Nós temos que efetivamente estar cuidando e de olho nisso. Se ninguém tem nenhum comentário a respeito, eu abriria para outros informes dos conselheiros. Conselheiro Rony.
Presidente, na última reunião do CONCEP, votamos uma moção de apoio ao professor Wesley, que fora agredido por uma aluna, e eu gostaria de solicitar esclarecimento sobre o andamento da questão, porque na mesma reunião o professor Klaus informou que a aluna havia sido suspensa por 60 dias das atividades acadêmicas e provavelmente essa data está vencendo agora. Eu gostaria de saber qual foi o desfecho, o que foi que aconteceu em relação a esse processo. Depois dessa resposta, eu acho que eu prefiro a resposta primeiro, eu gostaria de dar um segundo informe depois.
Com relação a isso, no dia 11 de fevereiro, que é a véspera da data que vencia o prazo de 60 dias, eu mesmo, na qualidade de reitor em exercício, eu determinei a prorrogação por mais 60 dias do afastamento da preventivo, da discente, de todas as atividades da universidade. Isso foi feito por recomendação da Procuradoria Jurídica, porque o processo continua em fase final de apuração, mas ainda continua tanto administrativamente, que é o que nos cabe, na fase final de apuração. Então, preventivamente, a aluna foi prorrogado o afastamento dela por mais 60 dias. Já naquela ocasião, em todos os momentos em que o professor manifestou preocupação ou mesmo alguma situação em que ele se sentia ou constrangido ou ameaçado, a reitoria em momento nenhum tardou em oferecer a ele tanto apoio jurídico para acompanhá-lo junto para a elaboração dos boletins de ocorrência e tudo mais, quando foi solicitado, quanto destacar, fazer o afastamento preventivo da aluna, mas também destacar alguns membros da segurança, do corpo de vigilância da universidade, para que preventivamente acompanhasse o professor, principalmente nas aulas, que eram os momentos indispensáveis de presença dele na universidade. Depois disso, nós não tivemos, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhuma manifestação do professor. O processo está em andamento. Ontem, inclusive, no escritório da Procuradoria de Justiça, da Procuradoria, o escritório de representação da Procuradoria Federal aqui em Santo André, aconteceu o interrogatório, a convocação para o interrogatório, que a aluna não compareceu. Essa foi uma informação que nós tivemos ontem, no final da tarde, porque o interrogatório foi durante o dia, mas que ela não compareceu. Tive informação hoje de que, mesmo em férias, o professor Klaus recebeu um e-mail da aluna dizendo que eu, na qualidade de vice-reitor, teria suspendido o afastamento dela, quando foi justamente o contrário. A portaria prorroga o afastamento preventivo. Então, essas são as informações que eu tenho.
Obrigado, presidente. Grato pelos esclarecimentos. O segundo informe que eu queria dar, ontem, na reunião do Conselho do CCNH, nós avaliamos a nossa proposta orçamentária de 2016, já com os cortes já acertados com a Proplad, etc., etc. Não estou vendo o Vitor aqui. E o que aconteceu foi uma manifestação dos nossos representantes, né, dos nossos conselheiros, em relação ao fato de uma queda substancial nos valores destinados às coordenações de curso para a manutenção dos laboratórios didáticos. Que isso causou um certo desconforto, ou na verdade um grande desconforto no conselho, porque essa queda que a gente entende que existem restrições orçamentárias, etc., etc., mas que foi combinado que eu faria essa fala aqui no CONCEP, que é responsável pelos nossos cursos de graduação, que a continuar assim, muito em breve nós não teremos insumos para as atividades práticas de algumas disciplinas, né? Então, essa é uma questão importante, a continuar nesse ritmo, que um corte cada vez maior a cada ano, a gente vai ter problema em relação a isso, em relação às atividades didáticas nos laboratórios didáticos, né? Não estamos falando, porque a verba que eu estou falando especificamente para laboratórios didáticos. Nós não temos nenhuma verba nos centros para os laboratórios de pesquisa, é só para laboratório didático. Então, essa é a fala que eu gostaria de fazer aqui em nome do Conselho do CCNH, dessa preocupação para que nas próximas decisões orçamentárias haja uma preservação maior em relação à destinação de verbas para a manutenção dos cursos de graduação. Rede pós-graduação também.
Obrigado, conselheiro. Mais algum informe? Ah, pois não.
Boa tarde a todos. Só lembrando que as inscrições para os alunos discentes, a representação discente nos conselhos estão abertas desde ontem, vão até sexta-feira. As eleições estão marcadas para os dias 2 e 3 de março. Então, é importante os representantes... Estamos divulgando pela lista de moderadores, temos cartazes, estamos divulgando a maneira oficial, conforme conseguimos com a comissão eleitoral. Mas é interessante os conselheiros também fazerem essa divulgação junto aos seus pais. Ok? Muito obrigada.
Bem, obrigado. Então, não tendo mais informes, nós passamos à ordem do dia. Nós passamos à ordem do dia, apreciação da ata da 11ª reunião ordinária de 2015, realizada no dia 8 de dezembro de 2015. Em discussão? Não temos observação, então eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? 4 abstenções. 4 abstenções. Aprovada, então, a ata da última reunião do ano passado. O segundo ponto de pauta da ordem do dia é a proposta de alteração do projeto pedagógico do curso de especialização em ciência e tecnologia na modalidade à distância. Esse projeto foi objeto de discussão na última reunião dessa comissão, em dezembro do ano passado. Conforme deliberado naquela ocasião, o projeto foi discutido no CEL, né, na comissão de extensão universitária, e ele volta então para a ordem do dia, e nós solicitamos que a presidência do CEL, né, e a relatoria fizesse uma apresentação e depois a área demandante, então, fizesse as suas ponderações. Dalberto, o microfone lá.
Bom, como introduzido aí pelo presidente da comissão, aqui nós vamos apresentar, né, o que foi discutido, né, na nossa última sessão do Comitê de Extensão Universitária sobre um parecer, né, sobre essa proposta de alteração do curso. Né. Então, eu vou passar a palavra aqui para o professor Carlos Minami, que foi o relator, né, da matéria na última sessão do CEL, e que vai indicar aí o que foi, qual que foi o parecer dele agora sobre, né, a opinião dele agora sobre o novo texto que foi enviado aí e que foi também enviado a todas e a todos nos anexos 2A e 2B aqui da nossa pauta de reunião. Então, passo aqui a palavra ao professor Minami. Obrigado.
Boa tarde. Pode abrir. Então, queria fazer algumas considerações a respeito do parecer que eu já emiti no comitê, né? Então, algumas considerações aí. Bom, então, as principais discussões no comitê foram focaram, aliás, na sessão público-alvo, tá? 222, que na versão que a gente tinha, que foi discutida no comitê, era professores de ensino fundamental e médio, né? E depois sugerimos especificar melhor, segundo a legislação vigente do Brasil, da LDB, anos fundamentais e anos iniciais e finais de ensino fundamental, como está em vermelho, né? A gente argumentou que a proposta que foi apresentada não estava perfeitamente adequada aos anos iniciais, tá? Então, pela idade dos alunos, né, que o fundamental ele compreende desde os 6 aos 14 anos, né? Os anos iniciais compreende dos 6 aos 10 anos, os anos finais dos 11 aos 14. Então, foi essa sugestão, e no documento que a gente apreciou também já estava escrito desse jeito aí, anos iniciais e finais de ensino fundamental. Porém, no documento que a gente tinha, que foi apreciado, tinha sido retirado professor de ensino médio, que, pelo contrário, a gente via plenamente adequada a proposta. Então, a proposta, ao nosso nosso entendimento, ela está adequada a anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio. Na ocasião, a proponente, a professora Itana, comentou que acho que era um erro de digitação. Então, deveria ter sido corrigido, tá? O que aconteceu foi que na proposta que a gente recebeu agora para fazer o comentário do parecer, apareceu na seguinte grafia: professores da rede pública de ensino com formação superior em qualquer área do conhecimento. No nosso entender, isso vai contra o que a gente foi discutido e votado lá no comitê, né? Porque no comitê, o documento que está aí, que o professor Daniel passou para este conselho, fica, extrair um extrato. Fica mantida a adequação do qual os professores do ensino fundamental das séries iniciais e finais e o ensino médio. E não, né, como está no documento aí, professor do conhecimento. Por que que a gente vê que essa mudança é complicada, né? Porque formação superior em qualquer área do conhecimento abarca, inclusive, educação infantil, 0 a 5 anos, e educação especial. Educação especial versa sobre alunos com necessidades especiais ou dificuldades de aprendizagem. Essas duas colocadas na LDB, elas são colocadas também junto. Então, além de aumentou a abrangência do público-alvo. Então, se antes a gente achava que o curso não estava perfeitamente adequado a alunos de 6 a 10 anos, agora, do jeito que está, de fato, incluindo professores de educação infantil e educação especial, a gente encara que não tá adequado. É mais inadequado. Tá? Então, nossa observação, né, é que após as reuniões e discussões que foram grandes, né, pelo menos duas vezes, que se a gente alterar, se a proposta alterar o público-alvo, descaracteriza bastante a proposta pedagógica, porque é comum, né, na legislação de cursos para professores, que tipo de professores ele é dado. Então, educação infantil, educação especial, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais, ensino médio, educação superior, educação média de nível tecnológico, educação média de nível técnico e etc. Então, é muito importante os adjetivos são parte dos cursos para professores. Então, a proposta que o meu parecer, né, como está no documento que o professor Daniel enviou, foi votada, né? Foi discutida e votada. E dois itens não foram aceitos no comitê, né? Que é o item 5, que tinha inclusão de uma disciplina obrigatória. Por quê? Porque os professores da licenciatura que vieram falar comigo, da reunião, entendiam que era necessário incluir alguma disciplina de desenvolvimento cognitivo, né? Que na licenciatura é o desenvolvimento. Aí, para não ficar numa sugestão, vasculhando no catálogo das disciplinas obrigatórias da federal, a gente sugeriu também, né, uma das quatro aí, né? Desenvolvimento e aprendizagem, cognição, que seria psicologia cognitiva ou introdução à neurociência, e uma disciplina de introdução à psicolinguística. Porque, de fato, o grande problema apresentado por todos os relatos, inclusive em leis complementares, dos alunos de séries iniciais e fundamental, é a dificuldade de leitura, né? Então, que é a grande contribuição científica do mundo da educação é a psicolinguística. Analisando a proposta também, a gente viu que havia uma grande dificuldade para os professores de formação em ciências humanas, né? Então, os professores de séries iniciais do fundamental são pedagogos, né? São a grande maioria. Pedagogos de educação física. Então, humanidades e áreas afins, mas não ligadas às tecnologias. Então, a gente, em conversa até com o proponente, surgiu a ideia de ofertar, de sugerir todo o catálogo da Federal. Porém, a gente fez um trabalho meio de primeira para sugerir disciplinas que estariam mais adequadas ao público-alvo de professores de anos iniciais, né, do fundamental. Então, a gente sugeriu aquelas quatro disciplinas, outras 19, não necessitam recomendação prévia, segundo o catálogo de disciplinas. Desculpa. Precisa repetir alguma coisa? Ele não ficou. Tá bom. Então, primeiro, dessas disciplinas sugeridas, como uma. Principalmente para professores de anos de séries iniciais do fundamental, elas não necessitam recomendação prévia, o TPI delas é zero na prática e a carga horária total é viável para se configurar no módulo de 30 horas como as disciplinas ofertadas no curso. Né? Então, porque o projeto sugere, né, até 20% do curso de disciplinas de todo o catálogo da Federal. Então, esses dois itens foram apresentados, mas o comitê de extensão achou que não seria necessário colocar na proposta, né? Em suma, né? Então, depois dessa reunião, o público-alvo que a gente recomendou e está no documento final é que... uma análise em relação ao documento agora, atual, né? Professores da rede pública de ensino com formação superior em qualquer área do conhecimento não foi apreciado e votado no comitê de extensão. Então, primeiro isso. E desse jeito que está a redação, além de professores de anos iniciais do fundamental, acaba incluindo educação infantil e educação especial, que nem foi levantado o debate disso, né? Mas, então... O documento inicial nunca apresentou tanta abrangência, né? E todo o debate que foi feito não contemplou esta alteração, né? Então, isso não passou no comitê como debate, né? Depois, consideramos até o projeto pedagógico, esse já é o parecer meu, tá? O parecer anterior e que ainda continua. Ele é adequado a professores de séries finais de ensino fundamental e de ensino médio. Alunos de 11 a 17 anos. Como são... Todas as licenciaturas da Federal, ela versa esse público-alvo, alunos, né, de 11 a 17 anos. A Federal, nossa universidade, não dá cursos para anos iniciais do fundamental, professores, e nem educação infantil, nem educação especial. Então, no nosso catálogo, a gente não tem, de fato, disciplinas adequadas a esses professores. Para a melhor adequação, a gente continua mantendo o parecer que a gente tinha escrito antes, né, conversando com os professores da licenciatura, de que talvez os itens 5 e 6 deveriam ser contemplados, ou seja, uma disciplina a mais da de cognição e uma restrição nas disciplinas ofertadas ou sugeridas para que eles façam uma escolha. Né? E... Público-alvo pode voltar a especificar como, desde o começo, professores de ensino fundamental e médio, como de início? Se o conselho considerar adequado o projeto pedagógico, acho que não vejo problemas. Né? Retirar a especificação, os adjetivos, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Já que não vai fazer diferença ou distinção, não vejo problema. Mas o vermelho é que eu acho complicado, né? Com formação superior em qualquer área do conhecimento. Aí a gente vê... problemas na redação, tá? E, no geral, todo o resto da proposta está adequada com o que foi discutido no comitê. Então, os únicos pontos que eu passei aqui são os pontos que a gente viu que não foram discutidos no comitê, tá? Essas são as minhas considerações, professor.
Obrigado, professor. Então, reforçando que o ponto principal aqui vai ser essa definição né, do público-alvo, essa especificação que vai ter a implicação para o conteúdo em termos de disciplina. Acho que essa que, né, foi o ponto principal aqui levantado pelo professor Minami. Obrigado.
Tá ligado? Eu me continuo assim, não. Tá baixo. Então, boa tarde a todos, né? Eu vou fazer aqui um pouco da... Vou fazer uma apresentação histórica prévia que eu fiz no CEL, que eu acho que é importante para dar luz à discussão que houve no CEL, né? Que é um pouco da história desse curso. Esse curso, ele foi criado em 2007 na UFABC para atender a chamada da Universidade Aberta do Brasil, um programa da CAPES. Na época, a universidade discutia o bacharelado em ciência e tecnologia e a UAB foi feita para a formação de professores, mas a gente entendeu na época que a gente institucionalmente não tinha maturidade para fazer um curso estrito senso de formação. Então, a gente propôs uma especialização em ciência e tecnologia que, a rigor, refletiria e reflete, tenta, numa escala muito menor, o próprio bacharelado em ciência e tecnologia, que naquele momento era o maior curso da FABC, era o primeiro curso da FABC. Tanto é que esse é um curso de especialização, em que os alunos têm um conjunto de disciplinas obrigatórias, das quais eles escolhem, eles têm que escolher, e um conjunto de 18 disciplinas, das quais eles têm que escolher 11, mais ou menos isso. Para quê? Para totalizar um curso de especialização, que por lei é 360 horas, mais uma monografia. Então, esse é um curso aprovado pela CAPES, a gente já conversou na última reunião, né? Ele está na sua quinta, finalizando a quarta edição, indo para a quinta edição, a gente não sabe o que vai acontecer com a CAPES. E houve uma demanda do pessoal de Santo André, de outras prefeituras também, não só Santo André, que se interessou por esse curso. Então, a gente acatou, eu até de novo faço questão de agradecer ao professor Mário Minami, ele fez várias revisões, a gente discorda em pouquíssimas coisas, eu acatei praticamente tudo que foi proposto pelo professor Mário, e que está nesse projeto. E a questão do público-alvo, o que a gente apresentou no CEL, e foi consenso do CEL, e foi entendimento do CEL, é que esse não é um curso de formação de professores. Em nenhum momento ele se dispôs, ou se dispõe, ou se disporá a formar professores. Ele é um curso de formação pessoal. É um curso de especialização em ciência e tecnologia. E que, no caso, por exemplo, a Prefeitura de Santo André quer exatamente isso. Ela quer que seus professores entrem em contato com o fadacho da ciência, que entrem em contato com a história e a evolução da filosofia e o nascimento da ciência, que é o que a gente tem feito. E aqui eu abro um parênteses, a gente revisou todas as ementas e fez todo um trabalho interdisciplinar entre as disciplinas de ciência e filosofia. A gente tem tido um relato muito positivo dos alunos. Então, a gente não se propôs a fazer formação de professores, eu não faria isso, esse não é um curso de licenciatura, eu não tenho pertinência para isso. Os professores desse curso que estão no projeto são professores de ciências ou de filosofia, ou ciências naturais, ciências humanas, e no meu entendimento, esse foi o entendimento unânime do CEL. Tanto é que, no momento, a gente foi para a votação, até o professor Pedro indicou, houve uma abstenção depois, mas na hora foi uma votação unânime de que esse era um curso de especialização para ciência e tecnologia e que poderia ser ofertado para profissionais de nível superior. Por quê? Porque a gente tem alunos com diversas formações. Essa é a exigência legal. Para você fazer uma especialização, você não precisa ter especificidade de formação, você precisa ter título superior. Então, o que a gente entendeu foi que esse curso era que a gente poderia colocar no projeto pedagógico profissionais de nível superior atendendo a lei, que é a regulamentação da CAPES e do MEC. Eu não entendi do CEL, e aí precisaria, isso inclusive está no relato de que foi uma votação unânime, eu não entendi do CEL de que a gente não poderia dar para um determinado grupo de professores. Então, aqui tem um entendimento, se o CONCEP decidir entender isso, é evidentemente que a gente vai acatar. Não é o que a gente tem visto na prática, os professores... tem uma formação muito diversa, uma atuação muito diversa, então a gente tem professores trabalhando com crianças de uma idade muito pequena, com uma formação diferente, quer dizer, a formação do professor não necessariamente indica o cargo onde está o professor. É uma questão de concurso, que inclusive reflete o nosso projeto. Né? A UFBC ela tem para o projeto também, né? O que importa não é exatamente a sua formação inicial, é onde você faz pesquisa, em que área você atua agora. Né? Nesse entendimento, e aí eu concordo com o professor Mário, tinha anos iniciais, finais, ensino médio, eu entendi que era um grande leque, e para evitar futuras confusões, como foi o meu entendimento, eu coloquei essa ensino, pessoas do ensino médio com nível superior. Esse foi o entendimento que eu tive. Acho que isso atende basicamente todo o público que a gente tem tido como alunos, seja pela CAPES, seja em Santo André ou São Paulo. A gente tem agora começando um curso em São Paulo. E, efetivamente, a gente não tem encontrado nenhum problema de um professor da creche acompanhar um curso de nascimento da ciência. Né? Esse é um depoimento. Não sei se algum dos meus colegas quer falar. Mas também estou aberto ao conselho, caso queira restringir o público-alvo. Isso, na verdade, como foi colocado pelo professor Minami, o CEL já deliberou. Podemos voltar, mas basicamente são disciplinas de didática. Né? Olha, não entendo por que algumas disciplinas não podem ser transformadas à distância. A disciplina regular da UFBC à distância é informática, é programação. A gente faz teoria e prática à distância, em sentido de resultados positivos. Então, como o professor Mário colocou, isso não foi aprovado no CONCEP. Eu posso... Céu, desculpa. Isso, o que foi... Acho que a nossa discordância é basicamente em relação a essa frase de público-alvo, porque a outra discordância foi unânime no Céu. O entendimento que a gente teve da reunião do Céu. Eu queria abrir a palavra, a gente tem aqui, na verdade, devia ter mais, mas tem dois professores do curso que eu não sei se querem se manifestar, o professor Luciano e o professor Rony.
Rony.
Como professores do curso.
Boa tarde a todos, obrigado, presidente. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que estou aqui falando como um docente desse curso desde a criação dele, lá atrás. Primeira coisa que eu queria destacar é que uma leitura do projeto pedagógico do curso está muito claro lá. É importante salientar, se alguém quiser acompanhar, está na página 7, É importante salientar que este curso não tem por objetivo instrumentalizar os professores com estratégias didáticas, mas sim abordar o desenvolvimento e a história da ciência através de uma análise do conhecimento nos mais diferentes campos do saber. Através do contato com o estado da arte da ciência e das novas tecnologias, espera-se que o professor possa refletir e se relacionar o processo de desenvolvimento do pensamento científico com sua prática diária. Portanto, está claro, está muito claro, inclusive essa foi uma discussão que aconteceu, que foi muito clara no CEL, que faltava dizer isso explicitamente. Está dito explicitamente, este curso não pretende instrumentalizar professores. Esse curso não tem esse objetivo. Esse curso é um curso de especialização para qualquer área de formação do conhecimento. O que pretendemos nesse curso é ensinar ciência e tecnologia. É ensinar física, química, matemática, filosofia, computação, é isso que se pretende. E refletir sobre o processo de construção do conhecimento nessas áreas. Então, junto com os alunos, nós refletimos sobre o processo de construção. Nós não instrumentalizamos professores com estratégias didáticas. Nós não queremos interferir na prática do docente. Não é esse o objetivo. Na verdade, este curso, se a gente quisesse, o público-alvo dele seria qualquer pessoa com nível de formação superior, ponto. Existe uma escolha política do grupo que oferta esse curso que nós gostaríamos de oferecê-lo para professores da rede pública de ensino. E escolhemos a rede pública de ensino para capacitar os professores da rede pública. Mas capacitar aonde? Capacitar nesse processo de reflexão, nesse processo de construção de conhecimento, usando quem? Usando as ferramentas das ciências naturais e humanas. Não tem nenhuma disciplina de caráter didático, de instrumentalização didática, propositadamente, porque nós não temos esse objetivo. Então, esse é um, e o nome, o próprio nome do curso é Especialização em Ciência e Tecnologia. Nós não temos o objetivo de formar professores no estrito senso, como se faz numa licenciatura, como se faz num curso de especialização em ensino de alguma coisa. Tá? Isso que tem que ficar muito claro. Então, a divergência da equipe do curso em relação às palavras que o professor Minami está colocando é justamente isso. E a nossa prática de 4 ofertas na Universidade Aberta do Brasil, é que isso não é um fator determinante em relação aos professores. Nós recebemos professores de escolas públicas dos mais variados níveis e eles vão muito bem no curso. Porque nossa exigência, os nossos pré-requisitos, é uma formação em nível superior, apenas essa. E nós, como nós não queremos formar professores no estrito senso da instrumentalização didática, qualquer área do conhecimento é ok. Está claro isso? Nós temos tido sucesso muito grande com os professores dos mais variados níveis.
Obrigado, professor. Não tem confusão nenhuma, é só complementando aí a exposição do projeto.
Então, eu estou falando como membro do CONCEP agora. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, eu queria dar 2 exemplos bastante concretos, porque eu acho, enfim, a discussão do CEL, eu achei que foi ótima, achei que foi super produtiva, as considerações Guadalberto, o Pansarelli, o professor Mário fizeram, enfim, eu achei, inclusive, ingenuamente, eu achei que aqui ia passar em 30 segundos, não achei que a gente ia discutir tudo de novo, mas acho que é sempre bom trazer para o CONCEP esse tipo de problemática. O que eu discordo da fala do professor Mário, e eu queria só ilustrar como professora desse curso, como professora de filosofia e história da ciência desse curso, é que, por exemplo, numa das primeiras aulas, a gente resolveu discutir a passagem do pensamento mítico na antiguidade para o pensamento filosófico. E o que estava operando na lógica mítica e na lógica filosófica? Bom, os alunos de infantil, os professores de infantil que trabalham com mitos, os professores de creche trabalham com mitos, eles ficaram com uma rede conceitual que eles me procuraram ao término da aula, perguntando, pedindo referências bibliográficas. Por quê? Porque lá não estava sendo discutido estratégias didáticas alguma. A gente estava discutindo questões conceituais que qualquer professor tem condições de receber. Porque senão a gente nivela por baixo. Fornecer para um professor um determinado conceito, um alargamento de perspectiva, uma determinada bibliografia, seja professor de infantil, seja professor da pós-graduação, é claro que tendo bom senso, é claro que estruturando a aula para aquele público, todos os professores têm condições de acompanhar. Um outro exemplo fantástico que a gente teve é que os professores da rede municipal de Santo André, como todos os professores, aliás, estão exaustivamente debatendo a questão da interdisciplinaridade. Hoje está em voga. Ora, ao discutir o pensamento aristotélico, por exemplo, a gente mostrou como que um sistema interno tem em si só essa interdisciplinaridade. Os professores, seja do infantil, seja do fundamental 1, eu percebi como isso ajudou eles a aumentar mais uma vez a perspectiva conceitual. Eu estou rapidamente cansando vocês com esses 2 exemplos, mas para mostrar, enfatizar a natureza do curso. Não é um curso que não pode ser dado para o professor X ou Y. Por quê? Porque é um curso que está fazendo o professor refletir com os princípios norteadores que ele utiliza, o que é o tempo, o que é o espaço, e assim por diante. Qualquer professor, ou seja, são os princípios fundamentais com que ele utiliza para estar na sala de aula. E aí, nesse sentido, com todo respeito, eu discordo da posição do professor Mário. Obrigada.
Obrigado, Luciana. Está inscrito... Tá, então, em discussão... Pedro Gale é o inscrito.
Oi, boa tarde. Eu falo aqui como conselheiro do CONCEP e como alguém que estava presente, também sou membro do CEL, né? Não sei se Bom, no dia lá da apresentação, foram basicamente todos os professores do curso, lá no dia da apresentação no CEL, e eles fizeram uma exposição bastante apaixonada, né, e isso impressionou bastante. O quanto que eles estão engajados nesse curso. E, para mim, tinha ficado bastante claro que o curso é um curso, como o próprio nome, né, que é, como é que é? Especialização em Ciência e Tecnologia, não é um curso de formação de professores, né? E a nossa preocupação era exatamente essa. Então, qual é o público-alvo, afinal? Então, o público-alvo, no meu entendimento, né, o conselho do CEL era dizer que o público-alvo são profissionais, são pessoas que têm formação de nível superior, como entendeu o Rony, e tentar deixar claro no texto que não era um curso de formação para professor. Então, por que tem lá essa palavra de professor toda hora? Novamente, como o Rony explicitou, por uma escolha política que a gente acha que os professores merecem ter acesso a esse curso mais do que outros profissionais. Então, vamos fazer uma reserva de mercado para esse curso, mas ele pode ser feito por qualquer pessoa que tenha o nível superior. Tá? E aí, por uma escolha, não quiseram restringir quais são os professores mesmo, porque quem vai fazer isso, a escolha disso, pelo que eu entendi, é da Secretaria de Santo André, que está fazendo o meio de campo. Né? Então, eles têm o interesse, de, inclusive, pôr os infantis, sei lá. Então, no meu entender, o CEL recomendou, teve esse problema do público-alvo, e a recomendação do CEL era tentar deixar claro que o público-alvo não é professor, para formação de professor. Agora, como que foi implementado? Eu acho que foi implementado de uma forma que me satisfez, como membro e participante lá daquela reunião. E exatamente nesse sentido é que o resto, é que o CEL acabou não aprovando a inclusão obrigatória de matérias ligadas à pedagogia no curso, por não entender que o público-alvo seria professor, né? Por não entender que deveria se restringir para professor, né? Então, existe uma diferença entre público-alvo e preferência que a gente vai ter, né? Bom, então é isso, é esse o meu entendimento e o meu relato da reunião.
Obrigado, Pedro. Pimentel?
Bom, boa tarde a todos e todas. Bom, eu acho que o relato, né, tanto o relato do professor Minami quanto a fala da professora Itana e dos demais professores e também do Pedro, né, conselheiro do CEL e do CONCEP, faz a gente refletir, inclusive, sobre o próprio projeto da universidade. Né, quer dizer, então, assim, à medida que o professor Minami foi fazendo o relato, eu fui anotando algumas coisas que me chamaram a atenção, do tipo, não se adequam a professores, muitas não são conversíveis à EAD, essas disciplinas não são adequadas para esses professores e assim por diante. E aí eu fico comparando isso com o nosso próprio projeto pedagógico da universidade, por exemplo, que não implica, por exemplo, em pré-requisitos. Né? Nós não temos pré-requisitos, nós temos requisitos recomendados. Na verdade, os nossos próprios alunos de graduação, de maneira autônoma, procuram refletir e selecionar as disciplinas que vão cursar com base nos seus desejos, nas suas vontades de aprender, possivelmente também nos seus requisitos. A questão da formação em qualquer área, eu gostaria de lembrar também que o próprio edital de contratação de docentes da UFABC, quando contratam, doutor, ele diz, né, formação, doutorado em qualquer área, né, você não exige, não tem nos nossos editais uma exigência que o doutorado seja especificamente numa área, mas é obviamente que as próprias linhas de pesquisa do área de concurso acabam levando as pessoas a irem por esse caminho. Mas, por fim, ficou muito claro na fala da Itana e dos demais de que isso não é um curso de formação de professores, né, que ele é um curso de especialização em ciência e tecnologia, Eu me lembro, porque eu participei desde 2009, um pouco da... eu era coordenadora adjunto da UAB à época, quando a gente estava aprovando esse projeto no CONCEP, e a estratégia também, além de ser uma estratégia política e de dívida com os professores, essa também era uma estratégia para ter o projeto aprovado na CAPES, né? Porque a CAPES estava realmente fomentando a formação de professores. Né? E, por fim, eu gostaria de lembrar o seguinte, eu acho muito mais interessante a gente ter um público mais abrangente no projeto pedagógico e que qualquer medida mais restritiva ou classificatória de candidatos, a gente deixa isso para um edital, né? Porque, inclusive, quando a gente tem feito os editais da CIT, apesar do público-alvo ser professores, sempre tem alguma coisa lá, se sobrar vaga, né? Ou seja, havendo sobra de vagas, na verdade, outros públicos podem se candidatar, né? O ideal aí é que não sobre vaga, mas não tem sobrado vaga, né? E lembrar também que, no caso de sendo professor da rede pública, as chefias autorizam o professor a participar. Então, na verdade, já existe uma seleção ali quando as diretorias de ensino acabam indicando ou não indicando o candidato.
Obrigado, Edson. Dalpian?
Alô. Boa tarde a todos os colegas. Olha, eu acho que os pontos colocados pela equipe proponente aqui fazem bastante sentido. A fala da Luciana, por exemplo, de que qualquer indivíduo pode se beneficiar ao participar desse curso. Então, é um curso que me parece que seria acessível a qualquer professor, certo? Também concordo com a questão das disciplinas pedagógicas, realmente é um outro foco, não é esse o objetivo. Agora, eu acho que uma coisa que não foi discutida aqui ainda, com respeito ao público-alvo, não é quem pode assistir o curso, certo? Acho que todo mundo pode assistir o curso. A minha dúvida é, estrategicamente para o FABC, e eu acho que é esse o ponto que a gente deve ver, não é tem a intenção do grupo, tem a intenção da prefeitura, agora, estrategicamente para a nossa universidade, o que é mais interessante a gente colocar o nosso corpo docente trabalhando, com que público é mais interessante colocar o nosso corpo docente trabalhando, certo? É uma pergunta diferente, mas que remete ao mesmo ponto, certo? Então, eu queria só algumas dúvidas, Itana. Por exemplo, vão ser só... Posso perguntar, Dácio? Eu teria algumas... Mas eu vou colocar os pontos e... Okay, eu vou colocar os pontos e depois ela comenta, então acho que é melhor. Por exemplo, oferecem-se 250 vagas para esse curso, certo? Qual é que é o universo de professores da região do ABC? Certo? A minha impressão é que só focando no ensino médio, a gente tem muito mais do que isso, certo? Então, obviamente que professor da creche poderia se beneficiar desse curso e vai se beneficiar, mas do ponto de vista da universidade, talvez fosse mais interessante nós estarmos formando primeiro, com um curso desse tipo, certo? Professores do ensino médio. Certo? Não sei. Seria interessante ver qual é que é o universo de pessoas que poderiam ser atendidas. Qual é que vai ser a concorrência por esse curso? Vai ter 40 candidatos por vaga ou vai ter 0,5? Certo? Então, essas são informações que seriam importantes para o FABC tomar uma decisão institucional e deliberar sobre onde ela quer investir seus recursos. Certo? Se vai ter muita procura, muita demanda mesmo, a minha opinião pessoal, e como conselheiro aqui, é que seria interessante focar nos níveis mais altos, seria ensino médio.
Obrigado, Dalpian. Foram três conselheiros, na qualidade de conselheiro, né, discutindo. Eu voltaria a palavra para o relator e depois para a demandante. Sim. Eu queria os comentários e depois você vai... Eu acho que é mais produtivo depois você fazer os comentários.
Bom, então, por que a gente levantou de novo a questão? Porque houve uma mudança no texto com relação ao que foi aprovado no CEL, né? e não apareceu, segundo a diferença com que o documento que foi enviado pelo professor Daniel. Né? Então, a gente entende, desde o começo, né? Lógico, tem uma parte de opinião pessoal também, mas eu estou fazendo a relatoria do que me foi chegado. Né? A gente entende que, como órgão federal, a gente tem que respeitar o que as leis federais organizam, né? Quer dizer, a IPQEA, pelo menos, do legislador. Né? Então, se a LDB, ela, quando fala de professores, ela especifica o público-alvo, a gente também tem que tomar cuidado para não... Logicamente que o LDB é de 96, né, vai completar 20 anos aí, sempre pode haver uma revisão, mas é a lei vigente. Né? Então, toda vez que tem curso de professores, independente se tem a palavra formação ou não, capacitação, aperfeiçoamento, papapá, né, qualificação, ela tem o adjetivo ou a complementação nominal. Por quê? Porque é lei federal. Então, quando fala-se professor, tem a circunscrição de onde ele atua. Essa é a legislação federal. Eu não trouxe o razoado aqui, né? Mas esse é o procedimento normal em todos os sistemas de ensino, municipal, estadual e federal. Né? Então, mas eu me atinei só à legislação federal. Mas toda a legislação, né, essa é a ideia de todos os sistemas de ensino, é manter o que a lei federal manda. Né? Então, o nosso juízo, se não tem a palavra professores em nenhum momento do projeto, nossa, então eu concordo gênero, número e grau com tudo que foi falado aqui, né? Mas na hora que você coloca a palavra professor no projeto, não existe professor genérico. E não existe a diferença entre formação, aperfeiçoamento, capacitação, qualificação, é só carga horária. Pode olhar, tá? Então, a gente entende assim que para adequar, que a gente somos órgão federal, né? Então, um edital público, entre aspas, faz escola. Né? Então, a gente tem que estar adequado ao que a norma vigente manda e preconiza. Então, quando você tem professor, é norma regular especificar que tipo de professor que ele é. Se não tem a palavra professor, não vejo problema nenhum. Concordo com tudo que os professores falaram aqui. Né? Se o curso não tem professor no meio, não precisa especificar. Mas tendo professor, é comum, é norma geral, especificar a qualidade ou o público-alvo que ele trabalha. É isso que a gente tomou cuidado no relato, né? Que a gente mantivesse a norma. Tá?
Obrigado. Temos mais uns inscritos aí, Tana, antes, faz o comentário. Não, acho que é melhor.
Então, respondendo ao Gustavo, é o seguinte, o que a gente tentou fazer, essa é a terceira vez que esse documento vem para o CONCEP, e já tem uma história. Essa proposta de projeto pedagógico, a ideia é atender a quem estiver interessado. Então, por exemplo, do jeito que ele está, ele atende totalmente a CAPES, a UAB CAPES. A UAB CAPES não restringe nível. Ela não restringe nível superior, médio. É professor, na verdade. É para isso que ela... exatamente a formação, ela foi feita para a formação de professores. Né? Então, por que a gente tem colocado sempre instituição interessada? Justamente por isso. Porque hoje a gente tem outra instituição interessada, a Prefeitura de Santo André. A Prefeitura de Santo André quer que esse curso seja feito para os seus profissionais. E ela quer esse curso para todos os profissionais de todas as formações, no sentido de que ela fala assim, olha, eu quero que esse curso, ele está alinhado com o projeto pedagógico que nós estamos desenvolvendo na Secretaria de Educação de Santo André. E os nossos professores vão começar a falar sobre isso no curso, e isso está nas nossas reuniões. Então, Gustavo, a gente tentou adequar esse texto ao demandante, porque eu também não vejo muito sentido de fazer uma cópia à Prefeitura de Santo André, à Prefeitura de São Bernardo, à CAPES, UAB, edital 1, 2 e 3. Né? Então, nesse sentido que a área demandante pode ser CAPES, pode ser Prefeitura, pode ser qualquer interessado. Continuo na questão de que o público-alvo é professor da rede pública, essa foi uma decisão da época, atendendo a CAPES, e que a gente entende que é a meta desse, é o objetivo que eu e todos os professores desse curso entendemos que faz sentido. Em relação ao número de vagas, 250, na linha do professor Edson, eu poderia até não dizer. É que que eu acho que eu tenho que dizer. Eu preferia não dizer. Eu preferia dizer, olha, quantos foram demandados? Está demandando 100? Está demandando 250? 250 não é um número cabalístico. Ele surgiu do número de polos que acaba sendo somados para um curso de especialização que a CAPES financia. Então, não é assim, 120 dificilmente a gente consegue aprovar na CAPES. 400 a gente consegue aprovar na CAPES. Se esse conselho falar no mínimo 250, ou no mínimo 200, eu vou ficar feliz, porque não tem que ficar fazendo N turmas, a própria CAPES vai ficar feliz. Mas isso foi um número médio que a gente acabou colocando aqui em função dos editais passados da CAPES. Tá? Fala das ofertas. Então, essa questão do ensino médio, né? A questão do ensino médio, você vê, todas as demandas reais que a gente teve do curso não focaram no ensino médio. A prefeitura não é ensino médio, ela é responsável, e a UAB não especifica. A UAB quer formação de professor, porque esse é um dos gargalos que a CAPES tem feito várias ações no país, tá certo? Então, ela não disse professor do ensino médio, até porque eles variam muito, né? Você tem professores com concurso no ensino médio e concurso, no mesmo dia ele vai dar aula no ensino fundamental. Então, ela quer a formação de professores. Então, nesse sentido, o que a gente tentou e entendeu do CEL, que sim, o CEL entendeu, esse curso é para formação de professores, para formação pessoal dos professores, não para sua prática didática, e não tem restrição de qual é a formação desse professor, desde que ele cumpra a legislação nacional, que é ter um curso superior.
Obrigado. Obrigado, Itana. Temos dois inscritos. Eu só queria fazer dois comentários. Né? Me lembro da discussão da reunião passada, que um dos objetivos de submeter essa proposta era justamente não restringi-lo à UAB, né? À CAPES, à UAB. Então, eu queria só chamar a atenção que na capa do projeto está a proposta enviada para apreciação da UAB. Eu acho que tem que suprimir isso. E também nas páginas... Aí na página 9, é só alinhar a designação das disciplinas que estão colocadas com o que está nas ementas, que falta um ajuste de nomenclatura. Divulgação científica e comunicação, comunicação e divulgação científica. Está certo lá, mas tem uma divergência aqui. E também na página 18... A gente volta a mencionar a CAPES. O próprio CEL já tinha sugerido também fazer essa correção que passou aqui no projeto. Tá? E com relação à questão colocada, se a questão é do ponto de vista formal, de deixar claro a adequação, me parece que se colocarmos que o público-alvo são professores da rede pública de qualquer nível, e não de qualquer nível, formação fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, educação infantil, educação especial, que seriam as... qualquer nível, na verdade. Se esse é o entendimento, pode ser só explicitado de qualquer nível, desde que tenha formação de nível superior. Pode ser uma sugestão. Professor Aníbal. Depois nós temos o Edson. Aí nós começamos a repetir.
Bom, boa tarde a todos. Eu queria que, pode voltar o slide ali que tem em suma na seção 222222, é essa aí. Justamente, eu acho que o que eu vou falar vai na direção do que o Sr. Dácio falou. Eu ia sugerir justamente com formação superior em... Poderia tirar qualquer área do conhecimento? Eu acho que ficaria... Né? E eu tenho uma pergunta para o professor Minami também. Até que ponto essa questão de discriminação do professor, ou talvez com essa solução que o professor Dácio deu resolva, né, seria discriminatória, que se impeditiva de que o projeto existisse ou fosse adiante? É uma questão legal, é uma questão formal, ou é só uma questão coisa? É uma pergunta.
Obrigado, Aníbal. Pimentel.
Em relação às vagas, né, lembrar que ainda na gestão anterior do professor Waldman, nós tivemos que fazer uma mudança no projeto pedagógico em relação às vagas, justamente para poder se adequar a um edital da CAPES que dizia o seguinte, eram 200 vagas antes. Né? Aí o edital da CAPES veio assim, tem que ser no mínimo 8 polos,
E no máximo 30 vagas por polo. Aí você fazia a conta, não chegava em 200, né? Para ter 8, então era no mínimo 240. Por isso que ficou o número lá até 250, né? Eu gostaria de lembrar também que a aprovação do curso é uma etapa, né? Quer dizer, as ofertas são outras etapas, né? E que as ofertas, elas passam, por exemplo, cada oferta passa pela aprovação no Conselho de Centro da liberação de carga horária dos professores para cumprir essas horas neste. Então, ela não é automática. Aprovou o projeto, todos os professores estão automaticamente liberados para ministrar tantas turmas, em tantos horários, assim por diante. E quando houver o caso de um edital de seleção de aluno também, né, como no caso dos editais da UAB, você tem que ter um edital de seleção de aluno, enfim, com candidaturas. Na verdade, isso também, esse edital também é aprovado em alguma instância. Na época, a UAB estava ligada à Prefeitura de Extensão, portanto, não lembro nem se tinha o CEL na época, acho que não tinha o Comitê de Extensão Universitária, não lembro onde foi aprovado. Mas os editais de seleção de alunos também são aprovados em alguma instância. E aí, sim, de novo, eu volto a falar que eu acho que mais interessante a gente deixar. Aí, sim, a universidade faz as suas escolhas em termos de prioridade. No edital de seleção de alunos, pensa assim, não, o que, que nós deveríamos priorizar em termos de classificação? Ou seja, e aí você bota mais pontuação para quem... aquilo que a universidade quiser priorizar para atender as demandas e assim por diante.
Obrigado. Ainda, só lembrando, os editais de cursos de especialização é o CEL, aí o edital específico, né? Aí a aprovação específica. Aqui nós estamos aprovando o projeto pedagógico. Esse é o meu entendimento. Bom, nós não temos nenhum inscrito mais. Eu vejo que a questão está justamente com relação ao público-alvo. Suprimimos em qualquer... Tem uma proposta de supressão do em qualquer área do conhecimento e, se necessário, não, eu mesmo fiz a proposta, mas seria em qualquer nível. Só daria o comentário de novo para a área demandante e para o relator para a gente passar a votação. Se tem alguma outra proposta... além disso.
Que a sua proposta acata perfeitamente, atende perfeitamente, era o que a gente tentou escrever, escrevi dessa forma, mas a sua proposta está excelente.
Tá, então ficaria professores da rede pública com formação superior em qualquer nível. É de qualquer nível, né? Não, é professores da rede pública de qualquer nível com formação superior, para ficar mais clara a redação. Professor Mário, seus últimos comentários.
Alô? Nível, eu acho que é uma nomenclatura antiga. Então, puxa vida, como é que seria a nomenclatura mais adequada? Porque exatamente quando a LDB especificou os nomes da nomenclatura, é porque não tem mais nível, né?
A categoria.
Eu acho que, para não infringir, para não ficar estranho num documento diferente do que tem na legislação, é melhor não ter área do conhecimento, nível superior, se é essa a ideia. Né? Se colocar o nível, eu acho que é complicado, tá? Me parece. Né? Agora, o que o professor Aníbal perguntou, né? Se é restritivo, e vou comentar com o que o professor Dalpião falou, é que ensino médio está mais ligado ao sistema estadual de ensino. Né? Mais ou menos no Brasil são 200, censo de 2006, tá? São mais ou menos 250 mil professores de ensino médio, 450 mil professores de Fundamental 2, 500 mil professores de Fundamental 1, 200 mil de educação infantil e alguns de educação especial, né? Então, o maior público está em Fundamental 1, né? Fundamental em anos iniciais, tá? O ensino médio é um quarto. Ensino médio é restritivo, de fato, o ensino médio é restritivo. Né? Então, apesar de ser bastante, mas ele é um quarto do público. E o que o pessoal está ofertando curso para a prefeitura, aí fica bem restritivo, porque nas prefeituras é 1/20 ou menos, tá? Porque são muito poucas escolas de ensino médio que existem nas prefeituras. Quem basicamente sustenta o ensino médio é o Estado, é a diretoria de ensino. Né? Mas EJA também não coloquei na discussão. EJA é outro. Sei, mas não, EJA é tudo, né? EJA é desde alfabetização até. EJA é tudo. Então, mas a grande público é restritivo. Se você colocar médio, né? Restringe bastante.
Não, professor, entendo a sua preocupação para nós não ressuscitarmos aqui conceitos já superados na legislação, me parece assim que há um consenso de que o curso se presta a todos os professores, seja desde do infantil, do fundamental, e o público a quem vai, o edital vai se dirigir, ele vai ser uma questão da conjuntura, de quem é o parceiro da época que se dispõe a colaborar na realização. Então, nesse sentido, veja se suprimirmos-o em qualquer nível, eu estou refazendo a minha própria proposta. Professores da rede pública com formação superior, nós não estamos pecando, reintroduzindo conceitos legais aí superados, e estamos dando a amplitude desejada. Há concordância? Andréia?
Tem a preocupação de estar de acordo com a legislação, né, de acordo com a LDB. Tem o título 5, né, dos níveis e modalidades de educação e ensino. Capítulo 1, da composição dos níveis escolares. A educação escolar compõe-se de 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E 2. Educação superior. Então, acho que seria professores da rede pública
de educação básica com formação superior. Né? Professores da rede pública de educação básica com formação superior. Pegamos todo mundo. Só tirou o superior. Os professores do ensino superior, que não é objeto realmente do curso. Tá bem? Eu estou entendendo que há uma concordância da área demandante e da relatoria com essa questão, Adalberto.
Que aí o projeto pedagógico ele fica mais aberto, né, mais flexível, mas supondo, né, que a estratégia, como o Dalpian colocou, ou o direcionamento, né, do público-alvo, né, vai ser decidido em editais específicos que vão ser discutidos. Eu acho que seria essa a definição aqui para resolver justamente essa questão do público-alvo.
Isso.
Esse imbróglio aqui.
É porque, sem dúvida, o público-alvo ele é dependente dos parceiros interessados na oferta. Mesmo que seja com o recurso próprio da UFABC, né, nós podemos aí fazer um edital muito dirigido e restrito para onde nós vamos aplicar os nossos recursos. Quando nós atendemos a demanda, seja da UAB, seja de um demandante externo, como uma prefeitura, ou uma secretaria de Estado. No caso, para a gente focar só em ensino médio, nós teríamos que ter a secretaria de Estado demandando, que não é a situação hoje que se apresenta. Né? Mas eu concordo com o Dalpian que a gente tem que estar permanentemente discutindo e priorizando onde investimos nossos esforços nas diferentes conjunturas. Tá?
Quando se coloca educação básica, no documento aparece fundamental e médio em duas ou três situações. Precisa juntar mudar toda a nomenclatura para não ficar diferente. Tá. Então, pelo menos, acho que mais duas vezes aparece. Então,
fundamental
acertar.
E médio por básico.
Educação básica.
Então, tá ótimo. Ampliou. Certo? Bem, Se não temos, se temos esse consenso, pois não.
Não, para que não fique nenhuma dúvida, né? Há situações, vou pegar um caso muito específico da Prefeitura de Santo André, né? Quer dizer, há situações em que o demandante contrata um curso, né? Contrata um curso, a universidade faz o seu trâmite, no caso dos professores, no centro, assim por diante, e que o edital de seleção de alunos ela não é feito pela universidade. Portanto, esse edital de seleção de alunos não passa por uma aprovação interna, né? Existem situações, então, em que há um edital de seleção de alunos feito pela universidade, mas também há situações em que a seleção dos alunos vai ser feita pela contratante, né? Então,
mas nisso o termo de cooperação prevê isso. Quando não é o caso, né? Quando é o caso do termo de cooperação, o termo de cooperação deve prever justamente qual é a responsabilidade de cada parte. É um convênio com uma prefeitura ou com outro ministério, ou com... Esse é o meu entendimento, aí isso deve estar claro no termo de cooperação. Certo? Bom, se chegamos a um consenso com relação a essa redação, com a observação do professor Mário de substituir fundamental e médio por educação básica no corpo do texto, eu entendo que nós não temos destaques a votar no texto. E também queria só chamar a atenção para aquelas supressões de tudo que é UAB, CAPES, UAB, que já tinha sido... É no microfone, Rony.
Nós encontramos alguns erros de português também, de concordância, etc., que precisam, síntese, que precisam ser corrigidos. Só para ficar claro que eu gostaria de corrigir algumas coisinhas que estão escritas erradas, né? Palavra errada, letra trocada. Não. É que vai ser votado o documento, só para avisar que nós vamos fazer essas correções depois. Sintaxe, presidente.
Tá bem. Aí a secretaria, então, cuida... Não, eles encaminham as correções que estão sendo votadas e esses ajustes de sintaxe do texto. Correto? Então, não havendo mais nenhuma objeção ou destaque, eu coloco em votação o projeto pedagógico apresentado com todas as alterações aqui discutidas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Então, está aprovado o projeto com as alterações discutidas. Obrigado. Bom, vamos passar para o terceiro ponto da pauta, que é o item 3, minuta de resolução que revoga e substitui a resolução CONCEP 183, que dispõe sobre a criação da Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC. Eu só queria esclarecer que este ponto e o ponto 4, eles entram na ordem do dia deste Conselho, porque tanto a Comissão de Gestão de Resíduos quanto a Comissão de Graduação, elas estão abrangidas pela Resolução Consune 144, que remete as decisões dessas comissões direto para a ordem do dia do Conselho Superior. E só uma outra questão, que a Luciana, que é a relatora do item 3, mas eu queria só chamar a atenção... que é o seguinte, até para adiantar, para não entrarmos nessa discussão, que a gente está discutindo só o ponto que a área demandante colocou em discussão na Comissão de Gestão de Resíduos. Embora tenha sido feita uma opção de revogar a resolução anterior e substituí-la por uma nova. Não está em discussão toda a resolução, mas sim apenas o ponto que está sendo apresentado e foi discutido. Porque senão nós teríamos que criar um expediente para discutir os outros pontos da resolução. Tá? Só para esclarecer isso. Luciana, por favor.
Boa tarde a todos. A alteração que a gente propõe é bastante simples. Nós contratamos no ano de 2014 já o nosso tecnólogo em química, que não sei se todos conhecem, mas é o Fábio. E o cargo dele, no edital, né, estava descrito que ele nos ajudaria na gestão dos produtos controlados e também na gestão de resíduos. E ele não constava dentre os membros da COGRE, né, oficialmente. Então, o que nós fizemos depois de discutir na COGRE, se bem que foi consenso, a gente coloca, né, lá no hall de membros o tecnólogo em química da Universidade Federal do ABC também para integrar a comissão. Então, seria basicamente essa alteração que nós fizemos, gostaríamos de fazer. Isso.
É, e no caso, ele é o responsável técnico representante da UFABC junto ao Conselho Regional de Química.
Exatamente.
Que é uma exigência legal para controle dos produtos controlados e tudo mais. Toda instituição deve ter esse técnico. Nós já temos, ele não compunha a comissão.
Exato.
É, bom, então é este ponto apenas que nós estamos discutindo. É, coloco em discussão. Bom, me parece que realmente é bastante simples e consenso. É, não vejo motivo para mais esclarecimentos. Eu coloco, então, em votação essa alteração da resolução. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Então, está aprovada a inclusão do técnico em química para compor a COGRE. Obrigado, Luciano. O quarto ponto da ordem do dia é uma minuta de resolução que normatiza a transferência interna facultativa entre os bacharelados interdisciplinares oferecidos pela UFABC. É, também é uma proposta vinda da comissão de graduação, por isso entra diretamente na ordem do dia. O relator é o professor Luciano Cruz, nesse ato, representando a Pró-Reitoria de Graduação.
É, boa tarde. É, só lembrando, essa nova resolução, ela vem substituindo a resolução anterior que nós tínhamos aqui. Tá? Há pouca diferença em relação à resolução anterior. Um dos pontos que a gente pode levantar, primeiro, ela é revista porque a gente fez algumas mudanças em relação à matrícula de estudantes e ao ingresso, reingresso de estudantes. Então, para se adequar, essa aqui também foi modificada. E a ideia dela é facilitar o estudante que está num BI, por exemplo, o BCT, e ele deseja ir para o BCH ou vice-versa. Tá? Então, uma das coisas que a gente mostra aqui é que o aluno que fizer isso, ele pode escolher quais das suas disciplinas que ele já cursou, ele vai aproveitar. Lembre-se que o reingressante, a partir da nova regra, uma vez que ele reingressa, ele assume todas as matérias anteriormente cursadas. Já o aluno que transfere de UBI, pensando que ele está começando uma nova carreira nesse UBI, ele pode selecionar quais que são as adequadas para o seu novo perfil. Tá? E uma outra mudança que a gente fez aqui, que antes tinha se estipulava que o aluno tinha que ter 20, ele tem que ter feito 3 quadrimestres no curso de origem. Então a gente espera que o aluno entre no seu UBI e experimente o UBI, né, de certo modo, permaneça um ano nele, e verificando que essa não era a melhor escolha, em vez de ele fazer um reingresso ocupando uma vaga do Enem, que ele tente a transferência interna, que se aproveita das vagas do ano dos ingressantes. Então, aquelas vagas que não forem aproveitadas, elas são abertas para os alunos que já estão na universidade. A gente tirou, nessa resolução, uma cláusula que tinha que dizer que o aluno tinha que ter cursado 20% das disciplinas obrigatórias do BI de origem. Por que a gente fez isso? Nas discussões, se pensou que um dos critérios para transferência é que o aluno tem uma afinidade com o curso para o qual ele está indo. Então, ao mesmo tempo, se exigia 20% do curso onde ele está e mais que ele tivesse afinidade com o novo curso. Então, você colocava um aluno num dilema, digamos, certo modo, ele cursar ou as disciplinas do curso de origem ou ele já, se possível, pegar algumas disciplinas do outro curso. Até para que ele experimente o outro BI um pouco, para quer ou não fazer isso. Nesse ponto tem uma outra regra que a gente coloca, que o aluno ele não pode ficar indo e voltando dos BIs, ou seja, BCT pulou para o BCH e BCH voltou para o BCT, mas a gente também fazer uma regra em que não limitasse, por exemplo, a primeira ideia é que tivesse apenas uma troca de BI. Mas partindo do pressuposto que a universidade pode vir a ter outros BIs no futuro, a gente quer fazer uma regra que ele não possa voltar para o BI de origem. Ou seja, uma vez que ele trocou, ele saiu do BCT, ele não há razão para ele voltar para o BCT por algum motivo. Qual que era o receio aqui? O aluno tentar aproveitar isso para ficar, entre aspas, limpando o histórico. Então, ele alternava entre BIs e as suas disciplinas que interessavam. E a gente considera que isso não é, digamos, interessante para a universidade, obviamente. Nem vai demandar um tempo absurdo com esses ciclos que não fazem sentido. Então, essa é a resolução. A gente acredita que ela vai ser bastante útil para os alunos que querem mudar. Um ponto que deve ser colocado é a resolução de transferência, ela é sempre limitada pela disponibilidade de vagas. Então, a gente já ouviu algumas queixas dos estudantes, a gente tem que lembrar, em especial, há mais vagas disponíveis para entrada no BCT do que no BCH. Houve alunos que não conseguiram a sua vaga no BCH no último edital. Isso não é diretamente ligado à resolução, mas a gente tem que deixar claro que esse é um limitante. Nem todo aluno que quiser trocar de BI poderá. Tá? Esse é um ponto a sempre deixar claro. Bom, uma coisa que eu gostaria, você pode... A gente gostaria de pedir uma mudança em relação ao documento que foi enviado aos senhores. Se olhar no artigo 3, no item 4, antes, o que está com os senhores, ele está associado à CONCEP 44, que já foi revogada. Então, essa era a resolução que falava sobre o desligamento dos estudantes. Na época, a gente chamava de jubilamento, foi modificado por termo desligamento. E aí, essa condição colocada agora, 4, é basicamente o mesmo espírito, a mesma condição, só que se referindo às novas resoluções, que a resolução anterior, 44, ela foi desmembrada em duas resoluções distintas, a 165 e 166. Tá? Então, a gente muda o texto, mas não o teor do que a gente colocava. E a gente pediria para que o conselho discutisse essa resolução com vistas com essa modificação já aqui citada. Obrigado.
Obrigado, Luciano. Rony, o primeiro inscrito. Estamos em discussão.
E a todos. Luciano, eu não entendi direito como é que o IK vai ser utilizado.
Como
o quê? O IK vai ser utilizado. A gente calcula aqui um índice de afinidade do aluno pelo curso. IK. Sim. Eu não entendi como esse cara vai ser usado.
Eu pediria que a gente fizesse os blocos de 3 comentários então, o Luciano fosse anotando então as questões para a gente esclarecer em bloco. Pode ser?
Então, na verdade, eu tenho essa é a minha pergunta básica, porque eu estou ainda tentando entender aqui.
Denise?
Boa tarde a todos. Só resgatando um pouquinho o histórico dessa resolução 101, porque foi feita na época que eu estava na pró-reitoria de graduação, e justificando 2 artigos que foram retirados nessa nova versão. Então, um deles era a necessidade do aluno ter feito 20% da carga total, não é das obrigatórias, mas da carga total do curso original. E a outra era de realmente que se fizesse apenas uma transferência, né? Que o aluno não pudesse ficar indo e voltando. Eu entendo a situação atual em que a gente tem a perspectiva de ter mais o BAT, né? Que já está vindo para aprovação em breve, e no PDI também está previsto o bacharelado em Ciências da Vida. Então, no momento em que a gente tiver os 4 bacharelados interdisciplinares, é muito interessante que os alunos tenham essa possibilidade de, uma vez, tendo ingressado em um BI, ter a possibilidade de passar para um outro em que ele sinta que tem mais afinidade. Só que isso vai valer para a grande maioria dos alunos. Mas eu fico muito preocupada com casos que a gente sabe que acontecem, dos alunos que ingressam num certo BI, né, não fizeram nem poucas disciplinas que sejam, né, nem os 20% que era costumeiro a gente solicitar, passar para um outro BI. Aí eu lembro a vocês que na resolução 166 de desligamento, o tempo começa a contar de novo. Quer dizer, o primeiro quadrimestre dele vai ser o primeiro quadrimestre que ele vai cursar nesse novo BI. A única diferença com o aluno normal, regular, é que o tempo que ele tem para desligamento vai ser 2N-1 ao invés de 2N. Né? Isso foi muito discutido na época da 166. Aí, vamos supor, não gostou do segundo BI, ele faz uma outra transferência para um terceiro BI, para um quarto BI, ou seja, é um aluno que vai ficar aqui em torno de 10 anos e provavelmente sem ter feito muita coisa, porque é um aluno que fica mudando tanto de opinião, provavelmente não está se envolvendo, focando nas disciplinas que ele deveria. Então, sinto muito, né? A gente tem esse costume, é lógico que a gente pensa na grande maioria, 99% dos alunos não vão fazer isso, mas nós estamos facilitando demais essa transferência, vamos dizer, e nem sequer fazendo algumas exigências de que pelo menos o aluno se dedique, né, por um certo tempo, a um certo número de créditos naquele BEI de ingresso, né? Além do mais, vocês estão dando mais uma facilidade de não considerar tudo que ele já fez, porque na resolução 101, ele vinha com o currículo inteiro, agora ele pode escolher as disciplinas, né? Ou seja, ele não precisa carregar as reprovações. Então, ou seja, tá havendo um facilitamento, o que pode ser bom, mas eu acho que a gente tem a obrigação de pensar nesses casos extremos, vamos dizer, né? Que podem ocasionar problemas no futuro.
Obrigado, Denise. Andréia.
Sobre o índice de afinidade de novo, acho que eu entendo que ele será o que ranqueará, né, os alunos dentro das vagas disponíveis para transferência, talvez deixar isso mais claro no texto. Mas a minha preocupação é que o índice de afinidade, ele é definido numa outra resolução, a fórmula dele, né? Então, talvez, em vez de colocar aqui de novo a fórmula, simplesmente colocar no artigo 2º que será, para critérios de seleção e classificação, o índice de afinidade do aluno pelo curso IK, definido na resolução 147 ou a que venha substituí-la, né? E eu acho que seria essa minha proposta para, se a 147 for revogada, a gente não ter que revogar essa resolução. Mas talvez devêssemos rever a 147, mas porque senão seriam dois, um mesmo índice com duas fórmulas, ficaria estranho também. Então essa é a minha proposta.
Obrigado, Andréia. Luciano, volta para seus comentários.
Primeiro, olha, o uso realmente é o ranqueamento dos alunos, como a Andréia já mencionou. Então, se há mais alunos requerendo a transferência do que o número de vagas disponíveis, então a gente faz o ranqueamento por esse fator e os alunos que tiverem igual número de vagas vão ser aceitos.
Fala no microfone e esclarece, então, a dúvida.
A gente vai dar preferência para que se transfira quem progrediu mais no curso? Então, quer dizer, o cara que está mais...
Esse que é o ponto. Só esclarecendo, Rony. Por isso que
Isso precisa ficar mais claro, porque quando eu leio isso daí... Para mim, esse IK, não fica claro que esse IK está sendo calculado em relação ao curso onde ele está pretendendo ir. Para mim, é o IK do curso que ele está cursando agora. Porque não faz sentido falar do curso que ele quer. Você tem o IK do curso que você está fazendo.
Não.
Então, é isso que eu estou falando. Se você falar simplesmente IK, é do curso que você está fazendo. Você tem que falar que é o IK do curso que você pretende ir.
A gente pode clarificar na resolução, é óbvio, mas é por isso, por exemplo, que nessa discussão da resolução caiu um outro item que era fazer 20% do curso de origem, o curso onde ele está. Porque isso significa que o aluno ele pode já ir para ir fazendo disciplinas da outra. Digamos que ele quer ir para o BCH. Então ele já pode ir optando por algumas disciplinas do BCH e aumentando o seu CPK. Tá. O aluno que já tiver, digamos, mais com BCH, ele vai ter uma prioridade em relação ao... Não, eu acho que a gente pode mudar, porque como a gente só fala CPK, talvez ficam confusos na resolução, mas é do curso de destino, talvez alguma coisa assim. Explicitar melhor.
Como nós estamos na ordem do dia, talvez fazer uma sugestão aí, já pensar uma sugestão de redação que deixe isso claro. Tá. Luciano, continue, por favor.
Continuando, eu acho que das questões que a Denise colocou, essa é uma dúvida que a gente tem. A gente retirou porque a gente considerava que é para dar menos impedimentos para o aluno poder ir, porque o que a gente está, uma coisa que a gente está lutando aqui um pouco, o que a gente, para a gente é mais oneroso para a universidade, é que esse aluno, por algum motivo, fale, não vou prestar o Enem de novo e vou entrar no outro curso. Porque a gente acha que, nesse sentido, ele está ocupando a vaga de um futuro aluno da UFABC. Então, a gente acha que isso dá, é mais oneroso do que ele simplesmente migrar nas vagas que já estão remanescendo. Por isso que a gente facilitou os critérios. Infelizmente, isso pode permitir que alguns alunos migrem, só que tem que lembrar que ele vai ser sempre, a princípio, ranqueado por essas fórmulas. Então, um aluno que não está se desenvolvendo muito bem no curso, muito provavelmente ele não vai ter índices tão bons que permitam que ele faça essa migração como ele bem queira. Então, o desempenho dele, ou seja, a maneira como ele progride dentro da universidade, é que vai definir as possibilidades dele de troca e tudo mais. Então, um aluno que não esteja progredindo, ou seja, fazendo as disciplinas, cumprindo o que ele deveria, ele vai ter grande dificuldade de se transferir. Veja que ele precisa de um CPK, ele precisa de disciplinas cursadas e aprovadas. O CR a gente coloca realmente no índice baixo, tanto como o tempo total dele aqui. O principal é a afinidade. Mas essa fórmula, aí eu não sei exatamente a origem dela, confesso que ela vem antes da gente, ela já existe na resolução anterior. Ela pode ser citada no anterior e ela pode ser discutida ou, para esse caso específico, mudar. É. Mas assim, mas ela foi definida lá atrás com esses números específicos. Eu não tenho muito claro o porquê desses pesos. Mas é o que a gente tem usado até para reserva de curso e tudo mais. Mas assim, eu acho que se a Denise considerar por bem, a gente na Prograde não tem um apego de dizer não pode ser assim. Isso é uma coisa que a gente gostaria de colocar em discussão aqui. Se tiver uma outra proposta, seja de incluir os 20% ou de limitar o número de mudanças de BI, isso pode ser feito. Eu sugeriria que fosse feito outras propostas e colocadas em votação. Eu gostaria de ouvir o conselho. E, por fim, eu acho que... Andréia, eu acho que você era mais uma questão de citar a resolução anterior, né? Não, isso a gente pode fazer também, obviamente, sem problema. Tem mais alguma... para colocar? Então, é isso, gente.
Obrigado, Luciano. Nós temos a Paula Tiba.
Boa tarde a todos. Essa resolução, ela fecha uma série de resoluções que a gente passou na CG aqui, que foram fruto do trabalho de um GT do qual eu participei com representantes de TA de alunos lá na CG. Como eu já tinha citado essa resolução nas outras ocasiões, a gente tentou passar todas elas em conjunto, mas por vários motivos essa ficou por último. Lembrando que a ideia é trazer aquela responsabilidade que o aluno tem que ter ao fazer as suas escolhas dentro de um universo onde a gente tem uma liberdade de escolha e etc. Então, no momento onde a gente percebe que o ideal não é o aluno ficar reingressando na universidade, a gente passa uma resolução aqui para tratar desse assunto, a gente percebe que, às vezes, o aluno simplesmente percebeu que ele entrou no curso errado. E isso é normal, acontece, e as pessoas são muito novas quando elas fazem essa escolha. É claro que na UFABC o aluno ainda pode transitar independente disso, né? A princípio, um aluno poderia se formar num curso aqui dentro que ele nunca fez matrícula naquele curso. Pode acontecer, né? Claro que, por causa da competição, e é mais difícil. Mas veja que, embutida nessa resolução, tem um pouco dessa responsabilidade, no sentido de que isso essa preocupação da Denise, que a Denise demonstrou, eu acho que deixa de existir, porque tem que começar a cursar o curso de destino para pedir, para ter preferência na hora de mudar de curso. Então, primeiro, o aluno vai ficar pedindo para mudar de curso à toa, porque ele sabe que ele não pode voltar depois, primeira coisa. Segundo, se o aluno já vai cursando as disciplinas do curso de destino, isso mostra que ele, de fato, quer aquilo, né? Ele está escolhendo por esse caminho. E, a não ser que tenha muita competitividade nas disciplinas do curso que ele está buscando, ele pode ir cursando sem mesmo pedir a transferência. Então, a transferência talvez seja uma maneira de oficializar algo que ele já escolheu antes. Então, nesse sentido, eu não vejo isso aqui facilitando um troca-troca irresponsável. Só isso.
Obrigado, Paula. Henrique.
Boa tarde a todos. É só um comentário em relação à fórmula que é usada. A gente queria propor que mudasse o CR para o CA, se fosse possível. Nesse caso não poderia ser utilizado o IK, porque o IK está associado a outros problemas. Como o professor Luciano comentou, essa fórmula nos parece um pouco assim... nós não entendemos como essa chegou nessa fórmula, mas nós acreditamos que trocar o CR pelo CA faça mais sentido. Porque um aluno que está cursando um curso que ele está querendo mudar, ele já está, provavelmente ele não está indo ter um desempenho tão bom. E o CA mostra a melhora dele. O CR está carregando tudo, enquanto o CA mostra a melhora dele. Acreditamos que seria mais interessante do ponto de vista dos alunos. É isso.
É isso. Obrigado, Henrique. Pedro Galli.
Então, talvez no ponto da Denise, eu não sei se é verdade que vai haver uma competição e, por isso, os alunos não vão ter essa chance de... Porque eu acho que sobra vaga e talvez não tenha gente querendo mudar. E aí qualquer aluno pode usar essa estratégia. Então, talvez, tem nota de corte para tudo, tá? Tem nota no Enem, tem para quem está vindo de fora para entrar aqui. Talvez pôr uma nota de corte nesse IK. Então, sei lá, pega um CA de 2, dá ponto 14, um CPK de 10%, então uma nota de corte de 0,2 ou 0, ou pode até ser baixa a nota, 0,15, né? Só porque aí o aluno realmente vai ser impedido de fazer essa mudança se ele não tem condição de mudar, né? Sei lá. É uma sugestão, não sei nem se eu concordo com a minha própria sugestão.
Estamos na ordem do dia, é importante que as sugestões se consolidem em propostas para a gente
proposta
votar.
Proposta oficial, institui uma nota de corte. Primeira opção, 0,20 ou 0,15.
Obrigado, Pedro. Nós temos mais dois inscritos para o terceiro bloco. Luciano, comentar esse bloco, então. Onde falou a Paula, o Henrique e o Pedro.
A Paula, como participante do grupo, ela só, digamos, entendeu melhor a nossa proposta. O Henrique, olha, como eu disse, essa resolução, na verdade, a gente olhando aqui, está baseada, esse índice K, ele vem lá da CONCEP 31, que é que define matrícula em curso específico. Então, na verdade, esse cara surge com, uma vez que o aluno está completando ou completou o seu BI, ele vai requerer uma matrícula naquele curso. E, olha, como Prograde, a gente não vê nenhum problema de colocar como CA. O que a gente pode... Aí, talvez, o que a gente pode fazer é tirar daqui e colocar que a gente vai usar o mesmo índice de afinidade definido na resolução que trata de matrícula em curso específico, e se comprometer a, na CG, discutir a CONCEP 31. Que a gente não pode simplesmente visitar A gente poderia criar um índice independente, mas aí complica muito, não? Vocês não acham que é pior ter dois índices? Ah, não, mas o que eu estou dizendo é revisitar 31. Não sei. Mas isso a gente não consegue aprovar aqui hoje. O que a gente faz é aprovar essa sem colocar explicitamente a resolução. Então, enquanto a 31 é vigente, permanece a regra de 31, mas a gente volta e discute na 31 a mudança dessa fórmula. Na comissão de graduação, isso virá para cá depois, uma vez que se trata... Eu acho que, não sei se isso seria... Aí a gente conseguiria colocar o compromisso, mas pelo menos não deixar ela explícita aqui. Colocar referida, olha, o índice de afinidade do curso de destino, conforme a resolução tal, ou aquela que venha a substituí-la. Para a gente ter pelo menos isso aprovado para o próximo processo, com certeza, para o próximo processo de transferência. Nesse meio tempo, a gente já vai discutindo a outra, porque se a gente for visitar 31, eu tenho que informar que não vai ser só a forma que a gente vai visitar. Provavelmente, o pessoal da CG vai querer visitar outros pontos. E aí, a gente tem que analisá-la com mais cuidado.
Com relação a essa nota de corte, você tem algum comentário? Que é a proposta do conselheiro Pedro, que é estabelecer uma nota de corte. Foi esse o meu entendimento.
Olha, eu talvez deixe aqui, eu passo a palavra talvez para o Léo e para a Paula, que participaram do GT e discutiram essas questões bem profundamente, talvez eles tenham uma visão melhor disso. Eu acho que ela acaba complicando muito e impedindo talvez um aluno de fazer isso mesmo que existam as vagas. O que...
só um esclarecimento, nós fizemos uma conta rápida, se botar CR2, CPK02, que é 20% de progressão, e um tempo de 3 quadrimestres, dá o índice aí dá 0,1676. Então, fica naquela faixa de 0,15 a 0,20 lá que o Pedro colocou. Só para facilitar a conversa.
Então, só complementando então que o professor Luciano falou, a gente não chegou a pensar numa nota de corte. Acredito que talvez seja um assunto que o conselho deva deliberar a respeito. Só é importante lembrar que essas vagas destinadas à transferência são as vagas remanescentes daquele mesmo ano. Então, se elas não forem aproveitadas naquele ano, elas não serão aproveitadas no ano seguinte, né? Então, isso pode ser algum tipo de perda para os alunos. Mas ele vai ter só uma oportunidade de mudar. Ele não vai poder voltar.
Desculpa, inscreve de novo, se quiser argumentar, porque senão a gente debate. E não fica na gravação também, argumento.
Oi, perdão.
Não, tem mais algum comentário?
Não, seria isso.
Não? Tá. Os próximos inscritos, a Marina Bepo.
Que a gente já propôs, então...
Ah, é a mesma proposta. Tá. Você quer aproveitar e fazer algum comentário sobre as limitações que o professor colocou?
Então, o que a gente ia falar é que eles acataram, assim, tentar mudar para o CA, mas que a gente ia falar do CA até porque é meio...
Não, é o que acontece é, porque o aluno, quando ele for pedir o aproveitamento de disciplinas, o CA dele não vai mudar quando ele for para o próximo curso, mas o CR vai. Então, a nossa ideia do CA era justamente que o CA ele não vai mudar quando ele for para o próximo BI. Então, só mais ou menos nessa linha de...
Era só isso.
Precisa ver como se isso for uma proposta, precisa ver qual é a alteração.
Era só explicar por que a gente preferiria o CA ao invés do CE.
Entendi. Cristina.
Oi, boa tarde. Tá funcionando? Eu queria entender, pensando um pouco na preocupação que a professora Denise colocou, se existem muitos casos de alunos que vão... por exemplo, do BCT para o BCH, e resolvem voltar para o BCT. Porque, em princípio, eu não vejo tanto problema se realmente uma pessoa mudar de ideia novamente e voltar atrás. Aí tem uma cláusula sobre isso. Mas eu vejo o problema, sim, em fazer inúmeras transferências e não sair nunca da universidade. Né? Mas se a gente tiver mais para frente, estou pensando já mais para frente com os outros bacharelados interdisciplinares. Então, eu queria entender um pouquinho o tamanho, o problema que levou vocês a incluir essa linha, dizendo, olha, não pode voltar para o curso que já existiu uma vez.
Obrigado. Só mais uma pessoa, depois vocês comentam em bloco. Aníbal. Só um minutinho. Cristina, talvez, complementa.
Desculpa, perdão. Talvez fosse o caso de pôr um teto. Assim, olha, você pode mudar uma vez ou duas vezes. Em vez de falar que o aluno não pode voltar para o curso original, tá?
Aníbal.
Então, a minha,
Minha questão é bem simples. Eu queria perguntar para o professor Luciano, nós temos alguma estatística de como foram essas trocas de BI até agora? São números válidos, assim, porque a gente está discutindo uma mudança de procedimento que talvez em cima de uma estatística muito pobre não caracterize uma decisão, né?
Luciano.
Ah, primeiro, só dar um esclarecimento sobre a questão do CA e sobre como está nas resoluções. Ah, olhando a definição do ICA, ele é definido inicialmente na CONCEP 31, que regulamenta o índice de afinidade para cursos específicos. E todos os nossos coeficientes são ratificados, digamos de certo modo, na 147. Então, pelo que eu entendo, teria que mudar as duas. Porque ele é repetido nessas. Então, se a gente for mudar, a gente tem que se referir, aí eu não sei, referir a 31 ou a 147, quando mudar um tem que mudar, porque a 147 ela é simplesmente uma que fala assim, vamos pegar todos os índices que a UFABC usa e deixar num único lugar, o que é uma excelente ideia, mas seria melhor se a gente tivesse apagado ele dos locais anteriores, o que a gente não fez. Então, a gente tem que olhar um pouco, isso achando aqui agora, verificando um pouco, com não extremo cuidado. Talvez esse K apareça em outros locais. Então, de certo modo, eu concordo com vocês que é melhor não colocar a expressão explícita, mas sim colocar o numérico num lugar só, depois só se referir, fica mais simples. Mas a gente teria que fazer uma análise disso. Mas, assim, do ponto de vista, eu acho que da comissão de graduação e da Prograde, a gente pode falar isso, nós não vemos nenhum problema de substituir CR por CA. Tá? A gente só precisa fazer isso da maneira regulamentar. E eu não sei, aqui se a gente fizer isso agora, fica um IK novo, que é totalmente diferente dos outros. Isso talvez dá mais confusão. Era só por isso que a gente pediria para vocês paciência, aprovar o IK como está e depois a gente discutir isso com mais calma. Para não, digamos, dar um tropeço. Ah, sobre estatística, a primeira coisa é, a gente não tinha condição do aluno ir de um BI para o outro e voltar, porque a resolução não permitia. Ela já era vedada a uma só passagem, porque só existiam dois BIs. A abertura disso é porque a gente pensa numa expansão da universidade poder ter mais cursos interdisciplinares. Outra coisa que talvez seja uma coisa importante a colocar, por mais que a gente queira cercar essa questão, você tem que lembrar que o aluno sempre tem liberdade de simplesmente dizer, não estou interessado nisso, vou prestar o Enem de novo, e ele entra no curso quantas vezes ele quiser, no mesmo curso ou num outro curso, desde que ele seja aprovado no Enem. Então, assim, até certo ponto, o aluno que permaneceu com aquele mesmo R.A. a gente consegue controlar. Mas o aluno, ele sempre pode burlar o sistema facilmente, porque a gente não pode impedir um aluno de prestar o Enem, por exemplo. Não, ele vai trazer tudo, mas mesmo assim ele vai ficar trocando quantas vezes ele quiser. Se for... Deixa eu só passar para o Léo, acho que tem algo complementado.
Então, para complementar a sua questão... do problema de voltar para o curso original, é porque essa reavaliação dessa resolução foi feita pelo GT, que trabalhou todas as resoluções de ingresso, né, matrícula e tal, para disciplinar um pouco esses processos, né, de limpeza de histórico que estavam ocorrendo aqui na UFABC. E aí uma coisa que a gente observou é que não havia nenhuma vantagem para o aluno fazer transferência interna entre um BI e outro. Era muito mais vantajoso para o aluno prestar novamente o Enem, né, ocupando uma vaga que seria destinada à sociedade e limpando o seu histórico, certo? Então, dessa forma, a gente já corrigiu isso, né, corrigiu a questão do reingresso, porém, a gente viu que para essa situação, onde realmente o aluno teve um início, né, assim, que estava fora dos seus planos, assim, né, os seus planos mudaram realmente ao longo da sua caminhada acadêmica, seria possível haver um momento de restart, um momento de, né, de deixar aquele histórico de várias reprovações, porque não é aquele curso que ele tinha interesse, e então iniciar uma carreira no novo curso, né? Só que aí a gente também não quis que isso se tornasse uma ferramenta simplesmente de limpeza de histórico, né, do aluno ir para um BI e depois voltar para o BI original, né? Então, esse foi o cuidado que a gente tomou. nesse aspecto. Quanto às estatísticas, a gente não tem estatísticas justamente por conta da preferência dos alunos em prestar o Enem, né, e automaticamente limpar o histórico, em contrapartida da mudança de BI.
Só um esclarecimento com relação à utilização do índice que está definido na 147, né, na resolução 147. Eu acho que é importante, a intenção do estabelecimento da resolução 147 foi justamente unificar todos os índices numa única resolução, e ela é posterior à anterior. Coincidentemente, ela repetiu o índice da anterior. Se ela mudasse, automaticamente a anterior estaria mudado pela 147. E vale esse princípio daqui para diante. Então, nos reportarmos a 147, qualquer alteração que a gente faça, ela vai valer a última resolução, redefinindo o índice, substituindo todas as outras resoluções onde ela for citada. Sem dúvida nenhuma, vale a pena no artigo 2º remeter a 147, porque aí a gente unifica e tal, independente do que aconteceu com a outra que você citou, a 31, né? Essa, na verdade, ela segue a 147, porque a 147 é posterior e, coincidentemente, é o mesmo índice. Tá? Esse é o meu entendimento. Então, se precisar mudar qualquer coisa, é a 147 que tem que mudar, e não a anterior. Sim. Esta aqui até pode mudar a 147, mas aí, no caso, eu acho que ela tem que explicitar isso. Do jeito que está, ela não muda a 147. Ela diz que, para este caso, o índice será calculado assim. Mas eu teria que explicitar isso. Mas essa é uma discussão maior do que nós estamos fazendo aqui. A minha preocupação é em função deste mecanismo, a gente simplesmente não discutir especificamente a 147 no que diz respeito ao ICA, e nós estamos mudando coisas sem saber exatamente os efeitos disso, porque isso vale para todo o sistema de matrícula em curso específico. É o mesmo ICA. No curso específico também, né? Só esse esclarecimento é o seguinte: nós temos mais três inscritos, quatro inscritos, todos eles falando pela segunda vez. Então, desculpa. Não, ele foi o primeiro a falar. Você foi o primeiro a falar. Faz tanto tempo que você foi o primeiro, que você esqueceu, mas você foi o primeiro a falar. Então, eu sugeriria que, na fala do conselheiro Pimentel, a gente fosse encerrando as inscrições e aqueles que têm propostas a formalizar já se inscrevam formalizando as suas propostas, porque nós temos algumas anotações aqui, mas vamos ter que clarear isso. Pimentel.
Bom, já vou adiantando que eu não tenho proposta. Mas eu tenho... Na verdade, me surgiu uma dúvida na fala do Leonardo. Quando o Leonardo colocou a preocupação de que não haja sobra de vagas, né? Aí você colocou que eu acho importante essa preocupação. Mas, assim, eu tendo a achar... Eu gostaria de lembrar, e aí fica como dúvida também para a área demandante, de que nós temos o edital de transferência interno, que é isso que nós estamos discutindo aqui, mas também temos os editais de transferência externa, né? E que me parece que, obviamente, que temporalmente é a Prograd quem organiza esses momentos, né? E que talvez no mundo ideal, a gente, para que não haja sobra de vagas, que a gente pudesse, por exemplo, ter no primeiro momento a transferência interna, né? Aí, porque inclusive pode ir aluno do A para o B e assim por diante, e aí, de posse disso, ter a sobra de vagas para, então, o edital externo. Então, me parece que, assim, essa preocupação de que a gente não vai aproveitar todas as vagas, a gente deveria ter mais no edital externo, que é o segundo momento, assim por diante. Eu tenho dúvidas se a gente não deve mesmo, mas, assim, como eu disse, eu não tenho proposta, porque eu acho que o grupo GT, que se debruçou mais sobre essa temática, talvez tenha elementos mais convincentes a respeito disso, e eu ainda não, para mim não está claro. Se a gente não deve mesmo ter um índice inferior, ou seja, um momento limitador inicial para que o aluno faça essa mudança. Porque se poderia dizer assim, não dá para imaginar que haja um atalho, né, que mudar, fazer uma transferência interna seja um atalho pro, no SISU, porque, pelo que eu tenho acompanhado, a concorrência dos dois cursos, elas são muito parecidas, né, a nota de corte, assim por diante. Então, não me parece que seja uma preocupação. Ah, eu entro no curso mais fácil de entrar e depois vou para o outro, assim por diante. Então, me parece que a preocupação teria que ser mais conceitual mesmo, de entender, ou seja, em que momento que a universidade entende, que este conselho entende, que o aluno estaria... teria elementos suficientes para poder pleitear esta mudança, né? Ou seja, ele já experimentou efetivamente, até porque a própria proposta da universidade permite, possibilita ao aluno a navegar por diversas disciplinas, né, de modo a que ele possa construir as suas escolhas. Então, me parece que, pelo que eu entendi, uma das mudanças que aconteceu aí foi, inclusive, a retirada desse limitador, né, dos 20% que tinha antes aí, não sei se 20% é o ideal, mas a questão principal que fica da minha fala é essa, a questão do limitador inicial.
Não tivemos nenhuma nova inscrição. Então, desculpa, Dalpian foi o único inscrito, então, nesse período. Pedro Galli. Pedro, só lembrando, você tinha na outra fala proposto inserir um corte e tal. Eu não sei se você vai falar de novo sobre isso, mas se for, materializar essa proposta, e, tá, além do que você for falar.
Não, então, tem uma pergunta que é parecida com a do Edson. A gente vai fazer esse aproveitamento das vagas depois ou antes, né? Do aproveitamento externo. Externo é sempre o último, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente ter, sim, essa ideia de ter uma nota de corte, porque vai ter... Senão você não vai receber ninguém, e tem nota de corte para os externos, né? Então, eu mantenho a proposta e eu colocaria ponto 15 mesmo, né? Que é uma nota que qualquer um vai conseguir ter, porque mesmo com CR baixo de até menos que 2, se o cara prestar um mínimo de coisa do curso que ele está indo lá, ele vai conseguir ter essa nota de corte aí. Só para os casos realmente em que o aluno está querendo permanecer mais tempo aqui, né? Por algum motivo, mas é... Mas a gente sabe que acontece isso, carteirinha de estudante, né? Quer dizer. Mas é isso. E eu acho que é irrelevante, porque não vai fazer muita diferença. Bom.
Obrigado, Pedro. Paula.
Tinha me inscrito para falar como conselheira, não como membro do GT, mas deixa eu só aproveitar aqui essa última fala. Tem uma certa limitação. A gente tem aqui no artigo 3º, no segundo item, que o aluno tem que estar na FABC há pelo menos 3 quadrimestres. Eu entendo que um ano para um curso de 3 anos é um tempo que, né, acho que o aluno já viu como é, para onde ele quer ir, acho que em termos de tempo. Porque também limitar com qualquer outro fator, CR, se o aluno já não está gostando do curso, ele está indo mal, você pede CR para ele, aí você vai segurar o cara ali numa situação que ele não está se dando bem, né? Seja na nota, ele já está penando, né? Então, acho que o tempo já é um limitador, um em 3 anos, que eu entendo razoável. Mas agora eu queria falar como conselheira, não como membro do GT, até porque o GT já se desfez. Mesmo sendo membro da CG ainda, eu queria pedir um compromisso que eu já tinha feito aqui no Concep antes, que vai de acordo com o que os alunos estão pedindo. Da gente tentar revisar todos os índices da UFABC que usam o CR e começar a usar o CA no lugar. Então, eu queria pedir um compromisso do Concep e aí, né, e todos os órgãos ligados, como a CPG e a CG, de fazer um esforço para isso. Então, eu vou estar lá na CG, eu vou ajudar a chamar lá dentro, mas eu acho que o Concep também poderia, né, talvez a CPG, usar esses índices, ou mesmo a ProPES, quando usa para classificação de bolsas, etc. Eu acho que a gente poderia tentar pensar um pouco nessa questão.
Obrigado, Paula. Só mais dois, o Rony e o Dalpian.
Na verdade, eu queria fazer uma proposta que Eu acho que não é muito bem o que a área demandante queria, né? Mas assim, tendo em vista a quantidade de questionamentos que o pessoal está fazendo, pedindo alguns estudos para ver o impacto, inclusive a possibilidade de a gente mudar essa expressão para CA e tal, que impacto teria a gente deixar para fazer essa aprovação dessa resolução na próxima reunião do CONCEP? A gente já podia ter um histórico, por exemplo, de quantas, como que estão as transferências estão sendo pedidas, se de fato esse índice inferior é realmente necessário, porque quem são as pessoas que estão pedindo transferência, aonde elas estão, o que está acontecendo, qual é o impacto que a gente teria de aqui mesmo especificar, fica, como foi a sugestão dos alunos, né? O IK mudar de 0,7 CA para 0,63 CPK. Qual seria o impacto que isso teria aonde o IK é utilizado? Porque se é a hora da gente fazer, porque você fez um apelo para a gente aprovar assim e depois a gente vê. A gente sabe que isso depois vai para as calendas, a gente não vai mudar nunca mais. É verdade, vai demorar, daqui a uns 3, 4 anos a gente vai olhar para isso daí. Então, a gente pode aproveitar a oportunidade. Esta é uma oportunidade interessante. Vamos aproveitar essa oportunidade interessante e ver se realmente os alunos têm razão em mudar para CA é melhor. A gente já muda em todos os lugares. Se não é, a gente vai ter os argumentos para não mudar. E todo mundo vai se sentir mais confortável. Eu acho que é tranquilo. Está na hora de a gente fazer essas coisas e já fazer de uma vez. Então, tem impacto a gente esperar um mês para fazer isso e trazer todos esses estudos? Essa, no fundo, é essa a pergunta. Se não tiver impacto, eu proponho que a gente deixe para o próximo mês com todos esses estudos. É isso.
Talvez fosse importante manter essa sua proposta, todos esses estudos a gente definir quais são. Porque todos esses estudos, quais? Né? Porque senão a gente vai voltar aqui sem parte dos estudos feitos. Dalpian.
Dácio, eu acho que eu tenho... Talvez eu esteja sendo muito ingênuo, mas eu acho que eu tenho uma proposta melhor do que a do Rony até. Que é tirar essa fórmula e deixar para ser posta no edital. Eu não tenho certeza, assim, a gente quer um critério, é necessário ter um critério, certo? Agora ninguém, não tem um critério, é preciso de um critério que seja bom. Mas agora a gente não sabe se vai ser melhor ou pior, à medida que se vai testando, seria interessante que de um ano para outro pudesse ajustar esse critério e à medida que vai vendo a experiência e a gente vai vendo como as coisas vão avançando, a minha proposta seria de trocar todo esse artigo terceiro por um segundo, por uma coisa bem simples, assim, o processo de admissão por transferência interna facultativa da UFABC utilizará para critérios de seleção e classificação o desempenho dos alunos das disciplinas já cursadas conforme definido em edital. E daí você joga isso para o edital, simplifica o processo muito, certo? Dá autonomia para a pró-reitoria de graduação ajustar o edital e me parece que seria o mais tranquilo, todo mundo fica confortável, porque eu não sei se eu estou sendo muito ingênuo, mas...
Com essa última colocação, volta a área demandante para os últimos comentários. Eu pediria atenção para a fala do conselheiro Pedro Galli, que propõe uma nota de corte de 0,15. Comentários, não tá ainda em discussão. A proposta da conselheira Cristina, que tinha proposto definir um número de limitar o número de transferências entre BIs. O Rony quer manter na ordem do dia para discutir essa questão do IK na próxima reunião, do Dalpian, baseado, da gente tirar da proposta e colocar que a classificação baseada em desempenho a ser definido no edital, numa resolução CG ou num edital posterior. E você tinha feito, a Denise tinha feito a proposta de manter os 20%, mas aí eu enfim, são os temas que eu captei aqui. Que era, ao se referir ao IK, mencionar 147. Tá, mas eu acho que isso, na hora da votação, a gente vai ter que superar algumas discussões antes. Né? Luciano, eu só relembrei os pontos que estão em discussão, eu acho que eu não deixei nenhum de fora. Só para facilitar aí a retomada da conversa pela área demandante.
Não. Primeiro, só para dar uma informação, em geral, esse edital de transferência, ele é emitido durante o segundo quadrimestre, tipicamente, do meio para o final do segundo quadrimestre, então haveria tempo hábil para a gente discutir mais, se fosse o caso. Quanto aos dados, aí eu não sei se a próxima reunião, se não me engano, é logo no começo de março, não, do CONCEP. Então, a gente teria que ver quais são as informações que a gente gostaria de trazer, e tem algumas que a gente simplesmente não tem acesso, no sentido de que, por exemplo, a gente não consegue ver quanto que os alunos transitam, porque a gente simplesmente não mantinha controle disso, uma vez que os alunos só iam para o curso de um para o outro, se fosse o caso, uma única vez, porque a resolução anterior limitava isso. E a parte do reingresso, aí a gente não tem esse controle, a gente pode até tentar buscar para ver em que curso o aluno reingressou, se foi no mesmo ou no outro, acho que tentando procurar pelo CPF dele, a gente talvez consiga levantar, tentar levantar isso dentro do ambiente dos alunos reingressantes. Mas isso talvez ajudaria, mas eu tenho que ver como é que os nossos dados no sistema estão colocados. Se a gente consegue seguir o aluno dessa forma. Então, e o impacto de mudar para CA e olhar esses índices. Mas aqui eu acho que eu sugeriria a gente primeiro discutir duas coisas. Se a gente quer ou não votar hoje, algumas mudanças a gente já acataria imediatamente, como por exemplo, e se a gente quer ou não votar hoje, acho que é a primeira coisa. Eu vou trazer esses dados na próxima. Aqui, como área demandante, a gente não vê problema de voltar na próxima. A gente não vê problema de voltar na próxima CG. Só que a mudança do IK, eu acho que como o IK mexe também com reserva de vagas em cursos específicos, isso é algo muito pertinente ao específicos e as coordenações. Então, esse é um tema que eu preferia discutir e vai demorar. Eu acho que, assim, seria bom a gente colocar que a Paula mesmo levantou esse compromisso de a gente discutir. Não só a inclusão do CA, mas a gente pode discutir, inclusive, os fatores numéricos envolvidos nessa questão que são colocados aí. Mas eu acho que eu me sentiria mais à vontade se essa discussão envolvesse os coordenadores de curso, porque não vai afetar apenas a transferência entre BI, mas todos os cursos específicos do UFABC. A gente pode colocar como definido no edital, como o Dalpian falou, por exemplo. Só que aí você coloca isso, entre aspas, que eu acho que é uma coisa que os alunos costumam ficar um pouco desconfiados, que fica na mão de quem criou o edital. Porque aí fica realmente suscetível a mudança qualquer que seja. Porque o edital é de cada, literalmente, cada edição. Você pode mudar completamente ele. Não, o edital, ele, na verdade, eu acho que ele é informado na CG, porque é uma portaria, basicamente. Ele tem uma função bem...
Então, a discussão do edital poderia se colocar aprovado na comissão de graduação. Essa é uma prerrogativa que esse conselho pode,
sim,
pode colocar, se for esse o encaminhamento.
Acho que por nós não tem problema. A gente, como o Dalpian bem colocou, a gente precisa de um índice. Agora, a questão, eu acho que seria talvez colocar em votação se a gente quer ou não votar essa resolução hoje. Ou se a gente quer trazer ela de novo com mais dados.
Eu lembro que assim, eu acho que nós temos que votar com tranquilidade e com clareza. Só peço que a gente pondere que... Se a única questão colocada é esta e tem uma proposta de retirar isto desta resolução e remeter ao edital a ser definido pela CG, se esta é a discussão mais preocupante e tudo mais, eu gostaria de ponderar com os conselheiros da gente encaminhar essa discussão, porque toda pauta prende pautas futuras. Então, nós temos uma reunião mensal, mas não é barato, essa discussão não é barata. Então, assim, eu não queria perder justamente essa discussão até onde chegamos, se o único ponto que nós estamos em discussão é esse índice. Porque nós temos uma proposta colocada que é de retirar esse índice e remeter ao edital que pode estar condicionado a uma apreciação da comissão de graduação. Se for essa questão, eu preferia encaminhar a resolução, porque a gente resolve isto e encaminha outros assuntos que surgirão para a próxima reunião. É só por uma questão da gente não protelar uma decisão que a gente pode tomar, se é isto. Eu não vi nenhum outro grande item que impeça a gente estar decidindo sobre isso. Se definirmos que tem que ter o índice e o índice não, temos dúvida ainda se pode ser esse tal, eu acho que a gente poderia antecipar essa discussão. Propósito de encaminhamento. Pois não.
No sentido que foi apresentado pela mesa, eu gostaria de encaminhar que a gente já tomasse uma seguinte decisão. Se a proposta do professor Gustavo, que é a retirada desse artigo, com a indicação de que o edital seja aprovado pela CEG. E eu acho que aí a gente garante esse problema dos alunos, que me parece que o resto... E aí no edital, as questões como aquelas que foram levantadas pela professora Denise, pela Cristina, etc., estarão garantidas, porque você consegue acertar no edital um mínimo, se for o caso, né? E aí você, inclusive no edital, você vai conseguir ajustar. Olha, esse ano a gente fez assim, e aí apareceu um monte de cara limpando histórico. Então, vamos fazer uma primeira e isso daí. Apareceu um monte de cara limpando histórico. Então, vamos colocar um limite. E assim vai progredindo. O edital é mais fácil. Então, meu encaminhamento é esse, presidente.
Então, nesse sentido, justamente, se colocarmos em votação a retirada, a proposta do professor Dalpian, com esse adendo de que o edital apreciado ou aprovado na comissão de graduação, praticamente nós tiramos todos os pontos de destaque colocados na resolução. Eu queria, então, encaminhar, dar esse encaminhamento, exceto se tiver alguma outra proposta de encaminhamento?
A gente concorda.
Tem alguma outra proposta de encaminhamento? Tá, então eu colocaria em votação este encaminhamento, que é suprimir o artigo 2º como ele está e... Não, é só o segundo mesmo, né? E no parágrafo segundo, né? Não, é todo ele, na verdade. E substituir por uma redação. Nós temos uma redação? Tá. Então eu queria colocar a redação. Dá para a gente. Acho que é mais fácil digitar, porque aí fica claro. Que seria a substituição do artigo 2º.
Dácio, posso requisitar uma coisa que a Fábio também trouxe para a gente, Fabiana? Naquele que a gente já pediu para mudar, no artigo 3º, o item 5 que a gente mudaria, que não está em condição, que além disso a gente terminasse colocando complementar com ou qualquer outra resolução que venha ser necessário.
É redundante, na verdade.
É redundante?
É redundante. Eu acho que é desnecessário. Aí já vai colocar o número da nova já. É. A 166 e a 165 e 166. A 165 é de abandono e a 166 é de desligamento. Obrigado, Fabiano. A proposta, então, seria substituir o artigo 2º, com todas as regras, pelo texto: o processo de admissão por transferência interna facultativa da UFABC utilizará para critérios de seleção e classificação o desempenho do aluno nas disciplinas já cursadas, conforme definido em edital a ser aprovado pela comissão de graduação. A ser definida no edital. É o desempenho, tudo isso é desempenho. No meu entendimento, desempenho... Isso, é. CA. Não, só dá para definir desempenho no que ele já fez, né? E aí essa é a discussão justamente que vai caber à CG colocar, por exemplo, que ali vamos considerar o CA e não o CR, essa discussão. Eu acho que aí está a margem de discussão. No microfone, por favor.
Uma explicitação, porque eu acho que eles vão levar isso para a CG, mas se caberia uma explicitação desse conselho de levar quais foram os pontos levantados, né, para esse edital. Então, essa ideia do CA, levar a ideia do CA para eles, porque...
Isso vai estar em ata, professor. A gente pode remeter a ata dessa reunião para subsidiar a CG, né, a discussão da CG. Mas a gente não tem como colocar isso na resolução.
Não, né? Na resolução não. Não na resolução. Não estou falando na resolução.
Mas aí eu acho que fica a recomendação da CG.
Como uma recomendação formal. Sim. Né?
Uhum. Não, tudo bem.
Tá.
Dalpian.
Só para ser... Talvez um preciosismo, mas eu acho que definido não... em edital, definido no edital, porque há uma menção ao edital já no parágrafo 2º do artigo 1º. Tá. Então,
é no edital, né?
É. E teria que ver até se não há conflito entre o parágrafo 2º e esse, porque os dois falam do edital.
No meu entendimento, o parágrafo 2º, ele diz que vai ser publicado pela Pró-Reitoria de Graduação. Isso está correto.
Essa foi a minha leitura. Ok, perfeito.
E esse artigo 2º que a gente está propondo agora, ele diz que o edital vai ser aprovado pela comissão de graduação. Essa é a minha leitura. A comissão aprova e a pró-reitoria publica. Tudo bem? Desculpa, tá? Paula, eu estou tentando chegar no consenso. Tem o Aníbal antes. Desculpa, Aníbal.
Eu prometo que eu sou rápido, Paula. Não, só fazer um comentário. Esse texto, do jeito que ficou aí, eu acho que ele reflete exatamente o espírito que a gente queria nessa resolução, quando ela começou a ser discutida. Dar a suficiente liberdade, sem engessar o processo todo, dar a condição do processo evoluir ao longo do tempo, de acordo com o que a gente for vendo. Eu acho que chegou bem perto mesmo do que a gente quer. Eu acho que eu só queria fazer esse comentário.
Obrigado. Paula.
No parágrafo do primeiro artigo, que fala do edital...
Coloca, por favor, o segundo parágrafo.
Já fala que vai ter o edital, né? Esse. Aí podia... Não sei se daí isso aí viraria outro artigo, e aí fica um artigo falando do edital e o que vai ter no edital. Vai ser publicado pela reitoria, vai estipular as regras de seleção, colocar tudo no mesmo. Vê se esse segundo parágrafo vira segundo artigo que fala do edital. É, ou isso.
Desculpa, nós estamos... em que pese a elegância do texto poder melhorar, né, eu pergunto até que ponto prejudica deixarmos o parágrafo como está, ou seja, vai ser em edital, e a gente simplesmente esclarece que este edital definirá o desempenho, por desempenho a ser aprovado pela CG. Compromete o entendimento? Não? Tá. Não, é só pela elegância do texto. É isso? É que a lei não precisa necessariamente ser elegante, mas as meninas que me perdoem o comentário. Todo texto tem que ser elegante, né? mudar de lugar o quê? Desculpa.
Então, a gente resolve o problema fazendo o seguinte, Paula. O artigo 2º seria: o processo seletivo será regulado por edital próprio, aprovado pela comissão de graduação, a ser publicado pela pró-reitoria de graduação e será realizado em data prevista no calendário acadêmico. Ponto. Esse seria o artigo 2º. Parágrafo único. Aí a gente coloca aquele texto que estava lá embaixo. E aí você resolveu o problema.
Transformamos o parágrafo 2º no artigo 2º e o texto no parágrafo único do novo artigo 2º. Tá bem. E mantemos o artigo 3º lá como o parágrafo 2º, 3º do próprio artigo. Só renumerar o parágrafo. Tá, então artigo 2º. O processo seletivo será regulado por edital próprio a ser publicado pela pró-reitoria de graduação e será realizado em data prevista no calendário acadêmico. Parágrafo único, o processo de admissão por transferência interna facultativa da UFABC utilizará para critério de seleção e classificação o desempenho do aluno nas disciplinas já cursadas, conforme definido no edital a ser aprovado.
Isso sobe lá. O final sobe.
E publicado pela pró-reitoria. Tudo bem. Deu para entender? Não, ela está transferindo lá. Isso. E publicado. Isso. Será realizado? Tá. Vírgula publicado, né? Aprovado, vírgula publicado e é definido no edital. Pronto? Só tirar o e publicado. Só tira o e e põe uma vírgula. Publicado pela pró-reitoria. Certo? Tá bem, então, eu não tenho nenhum outro destaque na resolução. Parece que tinha algum, mas desistiram. Então, eu colocaria em votação a substituição, então, do artigo 2º pela redação que está exposta. E a retirada do parágrafo 2º do artigo 1º, né? E é uma renumeração dos parágrafos. Então, em votação, quem é favorável à substituição do artigo 2º, eu peço que se manifeste, os favoráveis a essa substituição. Os contrários se manifestem. Abstenções. Então foi aprovado por unanimidade. Bom, nós não temos nenhuma outra observação. Não. Eu colocaria em votação a resolução com essa alteração do artigo 2º e a correção do inciso 4º do artigo 3º, só substituindo a resolução 44 pelas respectivas 165 e 66. Então, colocando em votação o documento como um todo, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Então, está aprovada a resolução com as alterações. A mesa antecipa a moção com relação ao ar-condicionado. Para a próxima reunião, nós estamos trabalhando para isso. Ou pelo menos algum sistema que alivie o calor até que a gente tenha o ar-condicionado consertado. importante. Então, obrigado, nós concluímos essa reunião. Até a próxima. Que é 8 de março, a próxima ordinária.